Saudações, galera, começando mais um 45 Minutos. Vocês podem ouvir aí uma música que é bem conhecida para quem está acostumado com podcast raiz, né, João? Beatles voltando a 45 Minutos e por um ótimo motivo, né?
Estamos de volta.
Estamos.
É porque ele é DJ, pô.
Eu incluo aqui no como o quinto Beatle do podcast 45 Minutos. Vai ter essa exposição, Beatlemania Experience, vai abrir as suas portas na quinta-feira, lá no Shopping Recife. E assim, já fui convidado, estarei lá.
Todos foram. Estou ampliando aqui o convite.
Então tá certo. Eu fui primeiro.
Beleza, pô, com todo merecimento, né?
E eu tô muito ansioso para ver essa exposição, porque assim, tudo que é relativo aos Beatles me chama a atenção, tem muita coisa já. Mas é sempre bom a gente aproveitar uma exposição desse tamanho, que é uma das maiores exposições sobre os Beatles, assim. Você pode ir de uma forma... Vem a Recife, que é uma coisa que não é tão comum. Então, assim, sempre que tem a oportunidade, quem é fã dos Beatles e quem não é fã dos Beatles, mas que sabe... Ou, pelo menos alguma música dos Beatles você gosta. E a história da banda. Vale muito a pena ir. Eu tô muito curioso para saber o que é que eu vou encontrar lá. Mas eu tenho certeza que é uma experiência, que vai ser uma exposição de alto nível, que vai agradar quem é fã dos Beatles, beatomaníacos ou não, e vai ser bem legal.
E você usou uma palavra, João, que eu acho que ajuda a definir também essa exposição, que é a experiência. Além da parte histórica da exposição, você tem a parte de realidade virtual, de imersão.
É, totalmente.
Que isso é algo que tem sido muito feito hoje, né, nas grandes exposições, e é o caso... dessa Beatlemania Experience.
Que já rodou muito, já bateu em Salvador, já rodou em outras capitais.
E sempre levando um grande público, até porque tudo que envolve os Beatles ainda arrasta muita gente, né, pelo mundo inteiro.
Sempre, assim. E é a maior banda de todos os tempos, então, assim, como eu falei, todo mundo. É uma banda que influenciou todos os gêneros do rock, assim, é uma banda revolucionária até hoje. E assim, quem curte heavy metal, quem curte um rock mais calmo, um rock cabeça, um rock alternativo, um rock clássico, um rock, qualquer tipo de rock, tem um pezinho dos Beatles. Então assim, por isso que é uma banda que atrai tanta gente, curiosidade de tanta gente, de todas as idades, que é uma banda que não envelhece, né? Você, porra, Beatles, essa música que a gente tá escutando, que a gente colocou aqui, é uma música...
Magical Mystery Tour.
De um álbum de 67. Então, assim, 50 anos. É uma música que dá nome ao álbum, que na verdade foi um disco, um filme, lançado dos Beatles na época do Natal, de 67, pela BBC. O filme, as críticas não foram muito boas, assim, para falar a verdade, foi bem achincalhado o filme, mas a trilha sonora, que é o que eles sabem fazer de melhor, então foi bem elogiada. Então, assim, é um álbum que está completando 50 anos, que é bem. Você escuta hoje de boa. Então, é uma banda que pega várias faixas etárias. Pai, filho, avô, e todo mundo está convidado para conhecer a exposição.
Então, dia 15 de setembro, a exposição será aberta ao público. A gente vai falar bastante ainda ao longo de toda a temporada da exposição aqui no podcast, sempre de 1h às 21h, 1 da tarde às 9 da noite. E os ingressos podem ser adquiridos no site eventim.com.br, que quem ouve o podcast já conhece bem, no quiosque Ticket Folia do Shopping Recife e na bilheteria da própria exposição. Os tickets custam R$40. Tem direito à meia entrada, mas algo importante. Grupo de 3 a 5 pessoas, esse ingresso tem uma redução bem interessante. A gente vai trazer todos os detalhes ao longo aqui da nossa programação. Mas quem gosta e quem quer conhecer um pouco mais dos Beatles, que eu acho que é sempre importante, mesmo quando você não gosta muito, às vezes você, numa imersão, você assiste um filme. Quantos e quantos artistas, eu não curtia muito, assisti um filme, tive a curiosidade de ir lá pesquisar mais sobre a obra, eu vi bastante.
Vai ter muita coisa lá, tem objetos originais dos Beatles, então assim, porra, vale demais.
Bom, já que o Fred falou em viagem aí no tempo, conhecer os Beatles, quem andou viajando na última semana foram os dois aqui, a gente tava conversando, né? Seu João de André Neto foi pro Maranhão, e você foi pra Madrid, né?
E quando um vai pro Maranhão, o outro vai pra Madrid, meu amigo. Essa balança tá desfavorável.
E assim, eu já fiz a... Já
nada
joguei...
contra o pessoal do Maranhão, mas assim... mas assim, pô. Até o pessoal do Maranhão preferi pra Madrid.
Pessoal lá, Maranhão, lá no Lençóis Maranhenses. De boa. Aí levou Levou a dessa, bem, de graça. Bem.
Inclusive, tanto ali no, nos lençóis, né, cara?
Esperando é, lençóis. O Maranhão lá nos lençóis e...
Inclusive, depois, a gente vai voltar pro Maranhão, porque eu vou mandar um abraço pra uma galera que escuta a gente lá no Maranhão.
Bom, cara, ouvia.
Ouvi. A galera, gente boa, a galera jornalista, não, mas, trabalho legal.
A gente vai falar do Maranhão, porque tem uma história muito boa na Série C. Mas, João Maranhão e Fred em Madrid, né, meu amigo? Passeio... Foi bom passeio?
Não, passeio e trabalho, né? Até porque o jornalismo voltado para turismo é um jornalismo dos mais agradáveis de se fazer. É... Aqui em Pernambuco existem até poucas editorias, né? Pouco trabalho desenvolvido.
Já teve muito mais.
Já teve,
né?
Muito mais, exatamente. Por isso, inclusive, que acaba variando pessoas de outras áreas indo para esse tipo de reportagem, porque não tem tanto investimento na segmentação. Mas foi bem interessante, porque foi a assinatura de um novo voo, Recife-Madrid, agora com a Air Europa. Eu estava até conversando com o Cássio, e ele lembrou que o voo da Ibéria, quando ele funcionou, e funcionou por pouco tempo, era a melhor forma de ir para a Europa do Recife, porque era um voo rápido, um voo barato, né?
Muito.
E que fazia uma conexão com a capital.
Acho que eu paguei R$1.300, né?
É, esse era o valor que se comercializava.
E é muito louco isso, porque o voo foi lotado. Porque eu imaginava assim, ó, não tem como não ser lotado um voo desse, mas por algum motivo foi descontinuado.
É, na época, Cássio, a diretoria...
E acabou, e o melhor voo para a Europa se tornou-se o da Condor, que ia para Frankfurt. Aí esse entra agora para ser mais um concorrente, porque assim, eram baratos. E ainda que, de repente, um voo para São Paulo seja R$150, R$200 mais caro, meu irmão, é muito melhor.
Inclusive, eu fui, né? Esse voo ainda não está, só começa a operar dia 20, eu fui via São Paulo. Foi 3 horas para ir para São Paulo, 3 horas esperando e 10 dentro do avião.
Já ficou mais caro.
Sabe o que é que dá raiva? Quando tu já está cansado, 5 horas de voo, que tu olha aquele mapinha, tá passando por Teresina, saindo de Teresina, o cara... Aí bate o cansaço. Porque só 3 é para passar pelo Recife. Lógico que aquele mapa ali é aproximado, na verdade ele já está pelo Oceano Atlântico, mas está mais ou menos na altura de Teresina. Então, assim, isso é interessante. Recife agora tem conexão com Madrid, volta a ter com Madrid. Já tem Lisboa, que é o voo da TAP, que sai, que é o mais antigo, 50 anos, e sai diariamente. A Condor, que opera Frankfurt, a partir de dezembro, passa a operar Munique, então passa a ter 2 voos para Munique. E a Meridiana, se não me engano, já faz Milão também, são 5 destinos na Europa. E foi bem interessante que, apesar da agenda oficial, de você ter que cobrir questões de economia, você também faz muitos passeios, e um dos passeios oficiais, porque essa Aero Europa, ela é de um grupo chamado Globalia, que é o grupo número 1 de turismo da Espanha, e tem a companhia aérea, tem empresas de turismo, então eles que estavam organizando todo, que se chama Fantur, né? Acontece muito o próprio você trabalhasse com isso já, né?
Pô, Eduardo recebe muito Fantur lá no
Brasil. Eduardo inclusive está indo para Munique, acho que justamente plantar as sementes aí para trazer alemães para a vilagem em breve, né?
Rapaz, vai ser muita piadinha de 7-1.
Vai, é bronca. Então, assim, fui lá no Santiago Bernabéu, eu tinha ido no passeio em 2011, que eu tinha ido de férias, tinha ido para a Espanha, justamente no voo da... aproveitando o antigo voo da Ibéria. Voltei para o estádio e tive a experiência de, no sábado, assistir Real e Levante. Eu nunca tinha ido para um jogo, quando eu estive lá não tive a chance. Uma grande experiência. Agora, o que eu tenho a falar aqui...
Pezinho frio, jovem.
Não, mas eu fui Levante. A torcida estava do meu lado. Eu não torço para time grande, não. Eu sempre gosto do caos.
Então tá fechado com o João.
Não, vê só, porque eu não tenho time. Eu não tenho amor por ninguém.
Certo. E Madrid tu seria quem?
Não, em Madrid eu seria Atlético. Porém, na Europa eu sou Real.
Oxê, meu plano. Meu filho vai estar seguindo meu.
É a lógica de Santos.
Sabe por que eu virei, Real? Porque a modinha era ser Barcelona, aí eu me tornei Real.
Não, eu sou Real faz tempo.
É, mas esse tempo todinho, essa Champions, Atlético e Real, torci pro Real virar aquele jogo contra o Atlético.
Eu tô com a mesa do Barcelona aqui.
Eu não tenho amor nenhum por time fora do país, não.
Não, você torce, pô. Mas...
Eu vou de acordo com a curva, com o vento. Assim,
aí pronto, agora tu fosse Levante.
Fui Levante porque o que é que me irritou? No estádio.
Agora, acho que no jogo tu não falasse não, né? Tu falasse depois.
Não, eu falei depois. Bessão, sabe o que me irritou no estádio? Você sentar no estádio e perceber que na área que eu tava, 90%. No estádio, eu diria que 50%, 60% é turista.
Mas os jogos do Real Madrid são...
É, seja turista.
Real Madrid e Barcelona também.
É, seja turista do interior da Espanha, um turista próximo, como os nossos amigos maranhenses são, em sua essência, Flamengo. eu vi na junto com esse assunto.
Não conheci ninguém que torce pro Sampaio.
Eu leio a tuitada de João. Mas tem. Então você tem japoneses, brasileiros, todo mundo lá naquele culto ao Real Madrid. Se irrita um pouquinho, o cara se acaba simpatizando ter 300 doidos que vieram de longe. Ali mas, em cima, mas, no puleiro.
Na Espanha não pode ter nem mais que isso, porque é lógico. Se fosse o Barcelona, fica mais ou menos a mesma quantidade. No, na Liga, o visitante que vai de espanhol é uma carga mínima.
Muito pequenininho, muito impressionante.
Mas é coisa assim, 500, 300 pessoas mesmo. Só um detalhe, eu vi um jogo do Bayern de Munique, que é desse nível de grandeza. Não vou dizer que é essa proporção que você falou. Eu fiquei, tem três anéis.
Até para o Munique tem menos turismo do que Madrid também, né?
Velho... eu não sei dizer não.
Sabe, a gente pode pesquisar depois. Só para completar, já que eu falei isso. A Espanha recebe 75 milhões de estrangeiros por ano. O Brasil recebe 7.
Mas eu vejo, essa comparação não é
por causa da Europa,
Brasil,
né?
Não. Não, mas essa comparação não é Espanha e Brasil. É Brasil qualquer outro. Se você pegar países que você não acredita que tem mais... o turismo brasileiro é muito interno. Um turismo isso, interno. É. Que é uma pena, porque obviamente... Não.
A distância...
Mas a estrutura já faz receber, acho que a violência talvez atrapalha, mas isso é uma discussão até pro H-Menu. É um bom tema, inclusive, para tu jogar esse negócio. É sério mesmo.
É verdade.
Só o negócio do Bayern, eu fiquei no terceiro anel.
Todos com a nota.
Você trabalha com todos com a nota.
É o que dá, jovem.
Tinha muito turista, mas a turma do Bayern tava lá.
Eu acho que na Alemanha é menos. Eu acho que a cidade é mais...
Mas assim, eu tava lá, claro, e quando eu olhei pro lado, quando eu vi aquele rosto, eu disse, oxe, um japonês aqui, meu amigo.
Eu acho que se fosse um jogo da Champions, teria mais torcedores. Era
da Champions, foi Bayern e PSG.
O espaço estaria mais ocupado pelos torcedores. Como é um jogo mais safado, o torcedor bota seu ingresso em 7
minutos. Acho que, enfim, é só pra saber. Tem muito, todo jogo.
É tudo vendido.
Sim.
E você, não sei se foi o seu caso, o do Bayern você compra de ingressos revendidos.
Isso, né? Só assim que acontece.
Uma revenda oficial.
Que é a mesma coisa quando eu fui pro jogo do futebol americano.
Você é uma revenda autorizada pelo
sim,
clube.
Sim. E tinha ingressos vendendo ainda na bilheteria, mesmo no dia do jogo. Foram 67 mil pessoas, só tinha mais de 15 mil lugares. E o que é que me chamou a atenção, assim, além disso, é a sensação de que como é diferente voltar para um estádio, que eu já tinha me deslumbrado quando eu fiz o tour, em 2011, pós-Copa do Mundo. Porque não achei mais o Santiago Bernabéu tão fantástico. Porque em vários aspectos ele é inferior à Arena Pernambuco. Banheiros, acessos, corredores, bares. Né? Engraçado que o Brasil passou a adquirir.
Tem torcedor do Náutico que tá sem acreditar agora.
Mas é a mais crua verdade. É um estádio velho.
Antigamente era você ia para um jogo na Europa... Quando a realidade era ruim, a Ilha do Retiro e aflito, mas era outro mundo.
Em 2011 eu achei o estádio espetacular. Hoje o vestiário é simples.
Sala de imprensa, tudo.
Aí o pessoal até comentou comigo, disse, rapaz, esse é o vestiário. Alguém comentou, não lembro quem foi, que estava no tour, falou, esse é o vestiário do Real.
E o Bernabéu,
particularmente. O cara até falou, isso não deve ser vestiário não, pô. Isso aqui a galera faz pro tour.
É do Júnior.
É, mas como eu tive na Alemanha 2 anos, o da Allianz Arena é muito mais fuderoso.
Porque é novo, né?
É, exatamente. E o Real tem um projeto, né?
O Bernabéu, assim como o Camp Nou,
já aprovado, é.
São estados envelhecidos, né? Por exemplo, o Emirates em Londres. Aí é um estádio não vi de folha.
É
ilumbra porque... Mas esses mais antigos, por mais que eles modernizem, cuidem bem, são estádios bem cuidados, mas são estádios velhos, né? Antigos.
E os estádios da Copa do Mundo do Brasil foram muito caros. Foram estádios de alto padrão.
O do Corinthians é de mármore, pô.
Exatamente, que é diferente. Que é diferente dos estádios da Olimpíada. Por exemplo, a Olimpíada foi feita de forma bem básica, bem simples, até estruturas móveis. Não tem mármore, como a Arena Pernambuco, banheiros. Pô, a Arena Pernambuco, banheiro, em comparação ao Santiago Bernabéu.
É bom. Mas aquele mictório da Arena Pernambuco. Quem já foi, sabe.
Mija na parede, mija na parede.
Irmão, aquilo é inacreditável. O cara pode. O arquiteto. Olha só pra ver aqui. Agora no.
Volta muito.
Em Nova York. Em Nova York é só assim. Beleza, pai. Mas.
Canela mijada.
O cara não pode ir no banheiro.
Respingo.
E se preocupar tanto com isso, não.
E respingo.
O alívio é alívio, meu irmão. O alívio é alívio e preocupação, porque volta de tudo, velho.
Volta mijado. Pezinho mijado.
E aí, Rafa, teve um detalhe, viu? Que animou a volta, na verdade, em Madrid. Tô lá em Madrid, recebo a mensagem de Eduardo, do Village.
Eu achava que tinha que dizer. Sabe o que, meu irmão?
Diga aí.
Pule.
Tu trabalha. Ganhei uma, mas lá não tá funcionando, não.
Quando faço assim, teve um negócio na volta, disse é jogo. Esse cara...
Pensava que era um negócio.
Tô forte demais, sem isso aí. Tô forte demais.
Botasse que o Sport vai ir, velho.
Não, botei não. Eu tô desde a minha ilha, eu não. Eu, um dos motivos de eu estar ganhando é porque eu parei de jogar.
Se tivesse botado esse empatezinho do Levante, tinha.
Tinha, eu entrei na hora. Meu eu entrei Deus. Na hora. Deixa eu botar um Levantezinho aqui pra animar o jogo.
Ia se fazer.
Da porra.
Ia se fazer. Mas,
não, mas o Sporting Bet lá muda de vira Bet 365, aí eu não. Tava muito complicado, eu não quis. Ah, um detalhe, o Wi-Fi é disponível no estado inteiro pra todo mundo, isso é...
Tu tá ligado que aqui todo mundo percebeu isso, né?
É verdade.
Quando a foto entrou, tu... esse Fire não pegou esse chip nunca. Nunca. Isso é Wi-Fi, meu.
Peguei chip mesmo.
Ei, Rafael, olha aí. A foto na hora do jogo é tua. Como é que foi?
Por ser uma cidade tão turística, deve ter... Vários
todo canto,
pontos de Wi-Fi.
Todo canto, é. Tem até aquele público, mas aquele público é o que Cássio matou lá no Paraguai. Que a gente
eu
tava...
matei?
Não, tava eu e Cássio na praça lá no Paraguai quando foi a Sul-Americana.
Né?
É. Aí cheio de praça, na praça lá, cheio de cartaz. Wi-Fi público. Aí Cássio, bicho, isso é golpe de bandido. Na hora que tu puxar teu telefonezinho aqui,
vai sair cara de sair
tudo que esse banco de mata aqui pra tomar.
O Wi-Fi, não, com todo respeito, o Wi-Fi não funcionava. Só que o
cara, Assunciona.
Quem, acho que geralmente quem quer Wi-Fi não desiste. O cara não funciona, mas o cara fica aqui, ó, mexendo aqui pra ver se há um negocinho. Aí o cara fica só olhando pra tela, leva o bote, pai. E a placa, olha pra essa praça, Fred. Essa praça tem Wi-Fi, a outra, tá vindo de onde?
O cara quando mora em Recife é quase acostumado.
Não, e tinha?
Não.
Não tinha,
guarda esse celular no bolso, que esse Wi-Fi aqui é pra pegar otário.
Pega armadilha.
Armadilha pra otário.
Jamais esqueça.
Agora, Fred, você disse que você ficou animado.
Eduardo só mandou assim a mensagem, ó. Pra quando voltar de Madrid. Meu amigo, a transformação da Vila 45 no Village.
É porque a turma cresceu no Twitter, né? Quando o Eduardo falou que João foi pro Maranhão e foi pro Madrid, que era injusto, aí fez, ó, tem que ter reunião aí pra gente resolver esse problema.
Meu amigo, banheirinha.
E disseram que tá marcado já.
Furou do lado de fora.
7 e 8 de outubro. Tá marcado pra equipe.
A turma vai. Isso é sério?
É, tô, não, tô brincando.
É sei sério, lá, tá indo fora.
7 e 8,
né? Ele lá. Tá bem. E ele botou a foto também. Quem viu, viu.
Fantástico.
A gente tem que ir, veja, né? A gente tem que ir pra dar a nossa avaliação pessoal do negócio. Tem que conhecer. Pressão
tá grande em casa.
Pra criticar ou pra elogiar, tem que conhecer.
Então é isso aí, galera. Você que quiser conhecer o Village Porto de Galinhas também, acesse aí villageportodegalinhas.com.br. Lembrando que o Village é com dois L's. Faz sua reserva, coloca o código podcast45 e vê a mágica acontecer. Vê 40% de desconto, qualquer diária, qualquer período, até o final do ano. E se você for querer passar Réveillon, Natal, manda e-mail também, podcast45@villageportogalinhas.com.br.
Réveillon, a gente tem uma trabalha com honestidade, né? Réveillon...
Mande logo.
Mande logo.
Porque senão não tem não.
Réveillon lá, porra, é fantástico, né? O último, a gente acompanhou pelas fotos, fantástico.
Rapaz, se a turma chama só pra passar a noite e voltar, já vai. Já
vale demais, vale demais.
Vale demais.
Demais, é festa de primeiro... Primeiro porte.
Não, aí quando ele falar é Réveillon em Porto.
Reserve logo. Reserve logo. Se você vacilar, vai perder.
Então é isso aí, galera. Vamos aqui partir para a nossa pauta. Vamos falar.
Só um parênteses. Cássio, há 2 minutos atrás me chamou assim, no desespero. Podcast sincero, assim, momento podcast sincero. Chegou e me fez. Isso ainda. Não começou o pod, né? Só tá na H-Menu. Meu amigo. E a turma aqui, inocente, querendo ver o último...
E você ainda não falou do corte de cabelo dele.
Calma,
meu. Vou deixar pra falar na hora do Náutico.
É, calma, rapaz.
A turma tá chamando o Cássio de Náutico aqui.
Voltou.
Vamos explicar, vou calmar.
Voltou pro jogo.
Voltou pro jogo.
Voltou pro jogo. A galera trabalha com spoiler, sabe segurar, não.
Voltou pro jogo.
Tava morto.
Hein? Voltou. É o Timba.
É o Timba.
Após aí 20 minutos, dá mais pura água. A gente ainda está buscando esse patrocinador. Você que tiver aí alguma água querendo patrocinar
o essa água foi 20 minutos de água.
Isso porque eu não falo do Maranhão ainda.
É, ainda falta os abraços pro Maranhão.
Ainda falta os abraços pro Maranhão.
Hoje tem Série A, tem Série B, tem Série C, Série D. E para falar da Série A, a gente vai falar aqui do Leão.
A D vem... é só os parabéns, né?
A D é só os parabéns. Parabéns, operário. Mas que isso, não tem não.
Eu tô tentando, vocês estão vendo. Eu tô tentando.
Na Madeira já pulou, já falou da D.
Bom, a gente vai falar aqui da Série A, que o Sport aí vem fazendo um segundo turno muito ruim, pra não dizer horrível.
É o pior da
Série A. Exatamente.
Hoje ocupa a 12ª colocação, e aí está 3 pontos do Z4. E a pergunta é a seguinte, como é que o Sport, que a gente acabou ali o turno falando de G6 e Libertadores, mudou da água para o vinho para esse time que tá, está sendo atualmente.
Se tornou o pior time da Série A, né? O pior time desse momento da Série A. E tem dois recortes que deixam isso muito claro. O recorte básico, que é o que está todo mundo fazendo, do retorno, em que o time é lanterna, é o pior time do segundo turno, com um ponto ganho e nenhum gol marcado. 8 sofridos e nenhum gol marcado. Que já fala muito, né?
E o pior futebol também, né,
Fred? E o pior futebol.
O que é o pior em termos de resultado, de números,
todos os resultados são merecidos, né? Exatamente. Só que aí tem outro recorte que merece atenção, porque é um recorte maior. É o recorte das últimas 10 rodadas e o Sport é o penúltimo, porém com a mesma pontuação do último, que é o Curitiba. 8 pontos nas últimas 30 disputados. O que mostra que esse problema do Sport é um pouco maior. Ainda que, quando virou o turno, e a gente fez aquele nosso áudio guia do meio do turno, e a gente colocou o Sport de fato como um time que brigaria pela Libertadores, não havia qualquer sinal, de que o time implodiria 4 rodadas depois. Vinha de um empate com o Fluminense em casa, mas foi um empate que se levou 2 gols rápidos, que mostrou poder de reação. Vinha de uma derrota jogando mal dentro do Corinthians, ok. Mas era um Corinthians também bem diferente, o Corinthians está muito mal no retorno.
Mas eu acho que é um Corinthians oscilando. Mas ali era um Corinthians que não tinha qualquer sinal.
E você fechou tudo invicto. Verdade, isso. Fechando o Sport, fechou. Então estava tudo indo à normalidade.
Eu mesmo disse aqui, que achava que o Sport ia fazer um segundo turno melhor do que o primeiro.
Tava tudo dentro da normalidade. Agora, 4 jogos depois, 4 atuações ruins, 2 resultados aceitáveis, apesar do 5-0 não ser aceitável, mas 2 derrotas aceitáveis fora de casa, e 2 resultados fora da conta, 5 pontos perdidos em casa, que todo mundo, em qualquer matemática, teria que contar os 6. Então o Sport já sai desse segundo turno devendo 5 pontos. Porém, implodiu. Implodiu a ponto, Rafa, de, do mesmo jeito que a gente veio aqui dizer que não havia sinais naquele momento de que o Sport tão rápido, pelo menos, implodiria, hoje eu não vejo qualquer sinal de que daqui a 4-5 programas a gente vai estar falando do Sport de novo na Libertadores. Pode até acontecer, como aconteceu essa implosão.
Ao contrário, pois é.
Mas sinais, algo sólido que a gente possa dizer, ó, isso aqui eu acho que foi certo, que está plantando, que vai colher lá na frente. Não há isso.
Eu acho rapidinho, que essa questão do a gente não ver sinais daqui para frente, que o Sport possa voltar a brigar pela Libertadores e pelo G6, G7, sei lá. Eu acho que essa visão que a gente tem aqui, que eu tenho também, é uma visão mais fácil de você apontar pelo momento do Sport e por todo o cenário que se desenhou até o Sport chegar aqui. Porque para o Sport chegar aqui, para o Sport mudar esse momento que ele está vivendo, eu entendo que o Sport tem que corrigir uma coisa básica, que é o ambiente interno. Eu acho que o ambiente interno do Sport está muito conturbado. É um volume de coisas negativas e ruins, é um desentendimento da diretoria, do treinador com os jogadores, que a diretoria compra só um lado, enfim. O ambiente interno hoje do Sport é um ambiente tão tumultuado, tão fora de sintonia, que para mim, esse é o ponto que eu não vejo como isso, assim, porque o que é interno se reflete dentro de campo. Eu não vejo como isso vai, esse problema vai ser sanado, porque o contrato do Luxemburgo foi renovado de forma intempestiva pela diretoria, sem motivo algum para isso. Que dá mais fogo, a diretoria termina colocando mais gasolina na fogueira de um ambiente interno que precisa ser solucionado e não foi, e com a renovação do Luxemburgo, ao que parece, não vai ser. E você não, eu não vejo uma troca de comando técnico agora, porque seria incoerente se você acabou de renovar o contrato. Eu não vejo jogadores importantes como Diego Souza, Richelli, Samuel, esses jogadores que estão sempre na boca da torcida de críticas, esses jogadores saírem do time a curto prazo. Porque Luxemburgo não ameaçou tirar e não tirou. Não, isso não vai acontecer. Então, assim, nada do ambiente de vestiário do Sport leva a crer que o Sport vai ser contornado. Até porque o Sport perdeu jogos que eram vencíveis. Esse jogo do Avaí era um jogo vencível.
5 pontos.
Empatou com a Ponte Preta. E agora vai, por exemplo, vai pegar um jogo contra o Flamengo no Rio, onde o Flamengo ganha pro favorito. Aí se você perde, é aquele negócio que a gente fala aqui no podcast. Derrota chama derrota. E se o ambiente tá ruim, com derrota, ele se torna pior e vai se deteriorando. Eu acho a situação hoje do Sport um cenário muito caótico, com muita culpa, com endosso da diretoria.
É, eu não participei do Telecast, eu vi, concordei demais com o que vocês falaram, sobretudo a crítica que João fez à direção, ele estendeu agora. Mas, voltando para o início da pergunta, eu acho assim, que esse início de retorno que o Sport faz é frustrante em relação ao objetivo do time, porque você acaba fazendo um recorte maior, que eu dizer, um recorte de participações, não de rodadas. E acaba, mais uma vez, engraçado que eu fiz aquele balanço de turnos do Sport, e o Sport tem turnos bons primeiros turnos. Foi assim em 2014, 2015, acho que em 2008 também, até 2007 acho que foi regular. Mas o retorno do Sport, assim, o time... Muita gente até brincou que em agosto o time perde ponto, mas talvez seja algo circunstancial. Porque nem jogou muito. Na verdade, o Sport jogou, foi o período que o Sport teve mais para descansar agora.
Mas o jogo atrasado do Grêmio, quando foi em setembro, eu disse, não, bota na conta de agosto, porque foi atrasado.
Não, mas teve uma semana.
Sim.
Então, assim, não foi uma agenda cheia.
Não, foi agenda cheia dessa vez. Até o contrário, né?
E faz com que o Sport, nesse momento, ele brigue pelo campeonato de sempre. Ou de quase sempre. Porque a exceção foi em 2015. Em todas essas participações nos pontos corridos, que é brigar contra o rebaixamento. Com 29 pontos, o Sport precisa de o quê? De uns 16 ali, vamos dar 5 vitórias e um empate? Pô, 5 vitórias e um empate e 9 derrotas para fechar o campeonato. Pô, não é possível.
Hoje é.
Veja, pô, você ganhar 5 e apanhar 9 é muita derrota. Veja, o hoje é, mas também não vai, ninguém perde 200 seguidas.
É porque é o mesmo comentário que eu fiz pro Santa Cruz lá atrás e o Santa ainda não quebrou. É o seguinte, quando você voltar a vencer... Quando você conseguir uma vitória, okay, aí a gente volta para matemática.
Mas agora volta a vencer, porque até o Náutico voltou a vencer.
Isso, você precisa voltar. Quando você voltar a vencer, aí tudo se normaliza.
Até o ABC voltou a vencer, que foi, passou isso mesmo, perdeu 8 seguidas, 7 ou 8 seguidas. Veja, 5 vitórias de 15 é possível. Se isso não acontecer, é uma tragédia.
Certo.
Porque seria um time que terminou o primeiro turno na zona de classificação de Libertadores e terminar a competição na zona de
rebaixamento. Passou já de 1 para 20% a chance de rebaixamento nesse site que eu não
pronto,
gosto
mas
muito.
Se acontecer... Se acontecer, é uma tragédia.
Sim.
Mas isso é a longo prazo. O hoje, o que eu acho o frustrante de hoje, é o Sport mudar o seu campeonato sem que tivesse acontecido nada. Por exemplo, a gente estava até falando até com o Fred ontem, que era o seguinte. O Sport, em 2016, estava mal, continuou mal. Ok. Nesse momento agora, ele estava numa ascendente, não aconteceu nada. Tipo, Não trocou o comando. Quando o Sport entrou em parafuso, não trocou de comando, foi até reforçado. Chegou o Wesley, que teoricamente faz parte do problema, mas ao mesmo tempo não era um problema, era mais um jogador para reforçar o elenco. Não estava atrasado, não estava tendo problema nenhum. Simplesmente o time evoluiu justamente no momento onde o treinador teve, e por isso a parcela de Luxemburgo é considerável, no momento onde ele teve mais tempo para trabalhar qualquer coisa, o time simplesmente evoluiu. O Sport, ele não estava ruim e manteve um nível e perdeu o campeonato. O Sport estava no nível alto, estava no nível de G6, isso depois de um mau começo da competição, ou seja, quando o Sport chegou ao G6, a média de pontos do Sport naquele recorte era muito alta.
Teve um recorte de 10 jogos que a gente chegou aqui, que o Sport era o primeiro colocado.
Chegou a ser o primeiro colocado, no recorte de 10 partidas. Então, exceção feita ao início da competição, que foi muito ruim, quando o Sport engrenou na competição, porque o início da competição do Sport era de rebaixamento. Mas em um momento o Sport virou essa chave. Mas para virar essa chave, você sabe o que aconteceu. A troca de comando, as atuações que tiveram, as substituições que foram feitas. Agora, para virar a chave, ao contrário, para voltar agora, fica um pouco. Eu ainda estou buscando entender, porque não aconteceu nada específico para o time ter entrado numa derrocada.
Está todo mundo tentando entender.
E entrou num buraco, como o Fred fala, um buraco onde ele não tem perspectiva de sair. Por exemplo, no jogo do Flamengo, não tem Everton Felipe, lamentável demais, aliás, sobretudo pelo jogador, porque tem a oportunidade de estar jogando Champions League, 10 dias depois, está 6 meses parado. É do futebol, mas ao mesmo tempo não tem como você dissociar as duas coisas. Diego Souza, suspenso. Provavelmente o Wesley mantido. Tomás pode ganhar alguma oportunidade. Mas não é esse time que dificilmente vai buscar os 3 pontos. E se trouxer só um ponto, é importante que quebre a sequência de derrotas. Mas para a zona de rebaixamento, jovem, deve ficar um pouco ruim. Porque o Vitória volta a jogar em casa, o Avaí joga em casa.
E é meio inexplicável porque... Não é nem mais aquele caso quando a gente falava, pô, o Sport agora que chegou num certo nível, a probabilidade é que a partir de agora expectativa é que a dificuldade seja maior, porque os times passam a conhecer mais o esporte, né? Então, enfim, devem já diagnosticar a forma que o esporte joga e se precaver melhor. Mas não é nem esse o caso. É a queda mesmo de rendimento que o esporte está tendo. Inexplicável. Um time que há dois meses atrás jogava um futebol competitivo, vistoso, que estava até encantando em alguns jogos, umas vitórias, atuações fora de casa, aquela sequência fora de casa. Como é que o time desaprendeu a jogar de uma hora para outra?
E já que a gente está, a gente realmente, assim, é difícil você tentar achar um motivo, achar o ponto de virada do esporte. E aí, então, já que é difícil você cravar ou achar, a gente começa a especular. E um dos pontos eu vou especular em cima de um fato, tá? O esporte, quando estava nessa sequência de jogos contra o Bahia, contra o Curitiba, fora de casa também, ele estava naquela sequência ainda de jogo em cima de jogo, né? Jogo em cima de jogo. Quando o time parou de ter essa sequência de jogo em cima de jogo, passou a ter uma semana cheia, tempos passado, veio a queda de rendimento. E aí, isso é um fato. A queda veio quando o esporte passou a ter tempo para treinar. Agora eu vou para a especulação. O trabalho do Luxemburgo.
A preparação
do Luxemburgo na semana. Porque quando você tem um jogo em cima de jogo, você não tem tempo. O treinador não tem tempo para colocar o seu DNA, digamos assim. Não tem tempo para. Você faz ali o basicão, o jeito que sai e vai colocar
dentro. E esse basicão é o basicão que o Sport joga há anos. Então é um time cujo elenco foi contratado para jogar daquela forma e que está acostumado a jogar daquela forma. Nessas duas semanas, coincidiu com a chegada de Wesley, que não estou querendo aqui. Exatamente, colocar em Wesley toda a culpa de porque ele jogou contra Grêmio mas foi justamente quando teve um período mais longo. Mas é que mudou a forma do time jogar. O Sport abriu mão dos atacantes abertos e o péssimo e inexplicavelmente uma insistência no posicionamento avançado de Diego Souza.
Nesse caso, o jogador, obviamente, tem culpa também.
Wesley ou Diego Souza, ou os dois?
Não, começando por Diego Souza, que é o principal. Certo. Wesley chegou agora, eu achei a partida dele contra a Ponte Preta fraca. A torcida
contra o Avaí.
Contra o Avaí. Diego Souza ali, a torcida no final, creio que a torcida, a pressão que fez em cima de Diego Souza no final, era uma irritação acumulada. Porque especificamente no jogo do Avaí, não foi. Ele foi ele finalmente fez uma partida onde ele conseguiu tentar alguma coisa, porque contra o Grêmio não tentou, contra o Cruzeiro foi muito apagado.
Ponte Preta não tentou.
Mas a irritação pelo resultado e pela a sequência acumulada desencadeou nesse jogo, onde ele não foi o pior, porque se ele foi um dos piores em campo em outras partidas, nessa eu não achei. O Wesley eu achei, contra o Avaí. Muito, muito ruim, uma displicência muito grande.
É leve, né?
Muito
não ganhou uma dividida.
Passe na dividida foi assim, muito, muito displicente no jogo.
Muito passe.
Que é, inclusive, a queixa recorrente das passagens dele. Mas ok. Mas é muito cedo. Vamos deixar mais algumas partidas. Mas a impressão que teve foi essa. Jogo mal, contra o Grêmio, ele até tentou mais. Eu acho que ele foi pior contra o Grêmio.
Parecido.
Mas, dizer Diego Souza era o seguinte. Nessa queda de produção dele, que cronologicamente você marca como depois da história da negociação com o Palmeiras, assim é difícil você não marcar esse
com algumas exceções no intervalo.
Sim, mas você tem como essa queda a partir dali. Nem comentei, senão veja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: apesar disso, e mesmo que fosse isso, primeiro, Diego Souza joga mal. O esporte a tendência a jogar mal, porque é um jogador que sobe muito o nível técnico do esporte. Então o esporte precisa muito de Diego Souza. Quando se fala que o esporte precisa de Diego Souza, não é a questão da dependência, não. É o fato de você ter o benefício de ter um jogador muito acima do nível técnico dos seus adversários. Onde nem todos os adversários têm um jogador. O Avaí não tem nenhum jogador que chegue perto tecnicamente dele. Então, assim, não é que o esporte depende de Diego Souza, não. É porque se Diego Souza fizer uma boa partida e você jogar assim contra o Avaí, a chance de você ganhar é muito grande. E isso não vinha acontecendo. Mas, supondo que tenha sido, aí é que eu queria falar, a questão do Palmeiras, dessa queda de rendimento ter sido atrelada, a não ir, dessa questão toda, o que me faz pensar é o seguinte, que seria uma imaturidade muito grande dele, muito, mas muito inexplicável, a ponto de botar ele, por isso que eu custo acreditar nessa versão, que ele colocaria uma Copa do Mundo, a participação de Copa do Mundo em xeque.
Porque eu também custo acreditar. Vamos ser um pouco cronológicos. Diego Souza tem um problema do Palmeiras, que foi um problema, de fato, um problema no qual ele administrou muito mal, tá? pior do que a própria direção do Sport, porque foi ele que trouxe o Palmeiras. Quando eu estou falando ele, entenda o Urã como parte do conjunto dele, tá? Porque o empresário faz parte do conjunto dele. Foi o empresário e foi que trouxe o Palmeiras para a negociação, que teve a história daquela tão repetida matéria de Daniel, de que a multa era 1,5 milhão, porque foi essa informação que chegou no Palmeiras. A isca para trazer o Palmeiras foi uma multa baixa, e quando chegou aqui, viu que o contrato tinha uma cláusula, isso tudo foi o motivo da irritação de Diego Souza. Ok, ficou sem jogar uma partida, tornou-se reserva naquele jogo contra o Chapecoense, e aí a gente vai para a ordem cronológica. Entrou e resolveu.
Melhorou o time.
Ganhou o jogo, foi fundamental para ganhar o jogo, estava 0-0, entrou muito bem. Contra o Atlético Goianiense na chuva, deu a vida. Jogou muito bem, como todo mundo jogou. Deu a vida naquele primeiro tempo, na chuva, arriscado. Ok. Contra o Palmeiras, mal. Contra o Palmeiras, mal. Todo mundo foi mal. Contra o Arsenal de Sarandi, foi ele que garantiu a classificação. Pegou uma bola no meio de campo, okay,
mas jogou foi, mal veja, também. Foi. Mas jogou o time jogou muito mal.
Muito mal.
Porque é a mesma lógica que eu vi, eu passei no telecast com o Rafael, e para quem não ouviu falando isso, de Santa Cruz ABC, de que qualquer avaliação, na minha opinião, de uma melhora técnica do Santa, você não pode desprezar.
Perfeito.
O quanto o ABC é ruim. Porque, meu amigo, que time horrível. Eu estou vendo o Santa mais compacto, estou vendo o seu meu amigo, veja, pode até estar. Mas se não tiver contra esse ABC, aí é brincadeira. Então, assim, decidi contra o Arsenal, meu amigo. O Arsenal, eu falei aqui, quando o jogo de ida, eu disse, meu amigo, poucas vezes eu vi um time tão fraco.
Nível pernambucano, né? Comentou
muito,
no dia, né?
Muito porém, ruim. Tava jogando desfalcado, a gente joga a primeira divisão da gente, pode ser o que for, mas jogou muito mal. E lá também, mas...
Concordo 100%, mas tava 2-0, pegou a bolinha no meio de campo,
sim,
levou pra dentro da área.
Só quis dizer isso, não passar a mão na cabeça pra dizer, ó, fez isso, ok. É porque o resto do jogo, o time...
Foi mal, muito mal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, questão vontade. Contra o Fluminense...
Você viu que eu fiquei calado. Sim. Tanto na Chapecoense, que eu concordei, e no Atlético Goianiense. Mas o da Arsenal fez a jogada da classificação, mas eu discordei porque eu acho que o time ali...
Mas eu não estou elogiando, eu estou mostrando que não estava de fuleiragem, porque o cara deu a classificação.
Não, mas eu também... Eu não disse isso.
Mas não é, você não disse, mas Luxemburgo não disse, mas deu a entender.
Eu nem disse e nem quis deixar entender. Eu tô deixando...
Eu sei, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é porque todo mundo trata como se Diego Souza estivesse simplesmente de beicinho. Porque essa é a leitura geral. Ah, não foi pro Palmeiras.
Tá, vai em cima dele por causa disso.
Tá caralhando, não quer jogar. E contra o Fluminense.
A pichação no muro é isso.
Participou também. Lutou, não fez a partida coisa, mas lutou.
Aquele jogo, por exemplo, contra o Arsenal, é verdade que o time todo ali entrou na preguiça.
O primeiro jogo.
Achou que a classificação estava resolvida e ele, mais um.
Mas agora, eu não agora vejo assim, Lucas.
Teve um momento que ele pegou e resolveu.
Mas
o jogo.
Ele não é mais um, não. Mas é que tá, o time entrou na preguiça.
Todo
mas
time.
Se ele, né, na hora. Eu acho que a torcida de vez em quando cobra, talvez cobre um pouco dele isso. Se o time entrar na preguiça e ele aumentar a rotação, o time vai seguir ele todinho.
E ele classificou quando fez a jogada. Claro. Mas
ele já não tem esse perfil.
É.
Então se o time todo tá ali, ele entra.
Ele entra. Ele entra.
Toda a vida ele foi assim, então, a carreira inteira.
O que eu quero dizer é o seguinte,
vacilou muito.
É trazer para um recorte mais recente. Porque tem que trazer para um recorte mais recente. Tá se colocando na conta do Palmeiras algo que começou de fato a acontecer contra a Ponte Preta.
E quando o Sport. Aí eu volto para o meu.
Esse argumento, fala, João. Depois
eu... Não, eu volto para o meu ponto inicial, que é quando esse recorte mais recente é quando o Sport começa a ter tempo para treinar. E aí, em vez de. Assim, e aí a minha crítica vai em cima do treinador. Porque quem, veja? Luxemburgo, como qualquer treinador, quer que ele pede tempo para trabalhar o time, tempo para botar o DNA dele no time. Tempo para arrumar o time do jeito que ele acha que deve ser arrumado. E quando ele teve esse tempo, coincidência ou não, o Sport embicou. E aí embicou. E aí jogou nada contra o Cruzeiro, jogou nada contra o Fluminense, jogou nada contra. Foi surrado pelo Grêmio.
Cruzeiro, Grêmio
e.
E
aí bate com que. Eu acho que essa conversa de que Diego, não sei o que, vontade. Ele não está conseguindo jogar. Ele não está conseguindo jogar. Isso para mim é claro. Ontem teve uma ligeira melhor, teve, mas a gente se espera muito mais do Diego. Um Diego muito mais protagonista, muito mais à vontade, participando, dando a dinâmica do time do Sport. Não tá acontecendo, mas ele não tá conseguindo, pô.
E aí,
pra mim
e aí,
é claro.
E quem tá conseguindo?
Não, e
aí,
veja,
ninguém.
Mas aí, ninguém, por quê? E aí eu volto pra minha crítica a Luxemburgo de novo, porque, assim, porque a gente tá tentando aqui, qual é o certo dessa discussão aqui? É tentar entender o que aconteceu com o Sport.
certo? A gente está em cima de fatos, a gente está tentando especular. O fato é, eu já falei aqui, esse tipo de treinamento que o Sporting bicou. E aí o Sporting bica, quando, tem, quando o Luxemburgo começa a ter tempo de treinamento, para ele colocar o Sporting dentro do módulo Vanderlei Luxemburgo, não consegue, o time desanda, e Luxemburgo, macaco velho demais no futebol, rodadíssimo demais, o que é que ele faz? Se blinda. Como é que ele se blinda? Jogando a culpa para os jogadores. Como é que ele se blinda? Com a muleta da falta de vontade. Como é que ele se blinda? Dizendo que jogadores, alguns jogadores não estão se doando ao máximo.
Sem dar nome aos
não,
bois.
Não, sem dar nome aos bois. Porque
ele, que leva a torcida,
ele não precisa dar nome aos bois. Bois.
Porque a torcida leu ali Samuel Xavier, Richelli e Diego Souza.
E ele coloca, e aí ele fala, na entrevista dele em Porto Alegre, ele fala que comigo vai jogar, o jogador não pode ser tecnicamente inferior, mas vai ter que jogar. Pô, quando ele está falando que o jogador para ele, o jogador pode ser tecnicamente inferior, mas tem que se doar, ele tá acusando quem tem tecnicamente superior, que é isso. Diego Souza. Então, assim, o discurso de Luxemburgo, ele montou uma redoma, uma proteção em cima dele, ele saiu apontando o dedo para todo mundo, para se preservar, ganhou a torcida e o mais grave, ganhou a diretoria, que renovou o contrato dele depois de um 5-0. E aí implodiu, e aí implode. E aí não tem como não implodir.
Até porque
aí,
quando a diretoria fecha com ele, se volta contra os jogadores. E quando a diretoria diz assim, Luxemburgo vai ficar para 2018, a diretoria está dizendo o seguinte, quem vai fazer a transição é Luxemburgo. E se quem vai fazer a transição é Luxemburgo, jogue, porque senão você não fica. Só que aí você tem jogadores tratados como vilões, tá? Porque Diego Souza,
todo mundo com contrato longo, mal, todo mundo com contrato longo,
tratados como vilões, perseguidos pela... Então no gol, por exemplo, foi André que perdeu a bola quando saiu jogando. Na bola seguinte, Samuel pegou, vai, foi pra ele. Porque a torcida só enxerga Samuel, Richelli e Diego Souza. E a torcida não enxerga mais jogadores em má fase. A torcida agora enxerga jogadores que não querem jogar, porque o treinador sugeriu isso. E o mercado já sabe disso. Quando chegar em dezembro, ninguém vai vir pagar a multa de Richelli, não, porque não precisa. Porque o Sport não pode mais contar com o Richelli. O Sport não pode mais contar com o Diego Souza. O Sport não pode mais contar com o Samuel. Os três jogadores que tiveram propostas esse ano. O prejuízo financeiro que aquela entrevista do Luxemburgo causou ao Sport, eu não vou nem contar o rebaixamento caso aconteça. Só da negociação, da desvalorização desses três jogadores no mercado, não necessariamente para o mercado, mas como poder de barganha, porque todo mundo sabe que queimou o filme de Diego Souza no Sport. Todo mundo sabe que Richelli está queimado. Todo mundo sabe que Samuel Xavier. Então, assim, é muito mais fácil tirar. O Santos chega aqui e diz, ó, eu vou mandar dois jogadores e tá bom.
E é pra mim, Fred, ficou a impressão do seguinte. Foi cachorro que latiu muito e não morre.
Que é o gravidade.
Porque ele, depois daquele discurso e no podcast, o jogo foi domingo, a gente gravou na segunda. Eu disse que achava praticamente certeza que ele ia tirar um dos dois do time. Ou os dois. A discussão é se ele ia tirar Diego Souza e Richelli botar no banco ou só um dos dois. Eu achava que era certo ele tirar pelo menos um. Aí ele fez aquele barulho todinho e não tirou ninguém.
E aí, e não adianta...
e aí qualquer decisão que ele tomasse ia ficar estranho a algum lado.
A entrevista dele, Lucas, só faria sentido se na segunda-feira Richelli, Diego Souza e Samuel, ou quem quer que ele tivesse identificado que não corre, tivesse afastado o Sport. Afastado. Não vai jogar essa semana, vai treinar separado. Aí a entrevista dele faz sentido. Ele diz assim, esses caras estão de sacanagem, esses caras não podem mais jogar. Mas esses caras estão de sacanagem. Uma semana depois, ele vem dizer que está feliz porque o time ficou putinho.
Eu acho que Luxemburgo...
E aí faz uma leitura de jogo cretina.
Eu acho que Luxemburgo, o grande problema... Um problema do Luxemburgo é o seguinte. Luxemburgo está pensando muito nele e não está pensando no Sport. E detalhe... A diretoria
também.
É a diretoria do Sport, não é a diretoria do Luxemburgo. A diretoria do Sport está se comportando como diretoria de Luxemburgo.
Ah, não, João. Sabe o que está se comportando? Como diretoria que também quer livrar a culpa. Está seguindo a mesma estratégia. Luxemburgo apontou o dedo para os jogadores, a diretoria dizendo, a culpa é desses caras mesmo. A gente trouxe, fez tudo certo.
Isso é
porque
uma falta de inteligência.
Ninguém mais está pensando no Sport. Os jogadores não estão, o técnico não está, a diretoria não está e a torcida também não está, porque a torcida está fazendo caças bruxas. A torcida vai para o jogo... Quando 26 minutos o time leva um gol, grita que tem que ser macho, sem vergonha, não sei o quê. Tudo bem, setorizado pela jovem,
ali, ok. Ali, não, tudo bem não. Ali é essencial dizer isso.
Que é setorizado pela jovem, mas cria o clima ruim.
Mas sabe o que eu acho ruim? Esse discurso todinho que ele fez, por isso que eu digo que latiu muito, faz esse estardalhaço todo, mas na hora, vamos ver, da tora do jogo, botou os caras.
Exatamente.
Recorreu aos caras. Certo. Expôs os caras, o pau com medo, mas na hora de... Não, tem que ganhar o jogo. Não abriu mão dos caras. Porque pra mim, se ele tivesse tirado... Tira o Diego Souza desse jogo.
Bota
no banco.
Sabe o que vai acontecer?
Porque não mata não, botar um jogador mata no banco não. Um jogador que vem mal.
Sabe o que acontece? Essa questão de perda de vestiário e clima ruim é a seguinte. A não ser que tudo que a gente está falando aqui não tenha nenhum fundamento, o Sport volta a jogar um grande futebol a partir do jogo contra a Ponte Preta Sul-Americana e emenda uma vitória com o Flamengo e pronto. E aí realmente vai ser uma coisa que eu não...
Não há sinais.
Não há sinais. O que é que vai acontecer? Se o Sport... Me apanha da Ponte, me apanha do Flamengo, começar a perder, o que é que vai acontecer? Vai ficar segurando, vai ficar dando murro, vai ficar segurando no Luxemburgo, até quando? Porque o Sport criou, a diretora do Sport criou essa armadilha para ele. Nenhum fator, que eu falo aqui, quando existe a troca de técnico, existe pelo menos aquele fator do novo, né? Do choque para os jogadores, quer queira ou quer não, defenda ou não, mas isso existe. Nem isso, a própria diretora do Sport tirou dela mesma. E vai acontecer o quê? A Sport vai começar a apanhar. A diretora do Sport não pode rescindir contato com o Diego Souza, não pode rescindir contato com o Richelli, porque aí está rasgando dinheiro fora. Está rasgando o próprio patrimônio. Não pode fazer isso, não pode afastar os jogadores. Vai demitir o treinador que acabou de renovar?
Não vai.
Então, aí vai morrer passando.
Saiu da Copa do Nordeste num arrobo desse. É a mesma coisa da Copa do Nordeste. O presidente disse que não ia jogar, depois ficou com orgulho. Quando o movimento dele implodiu, quando o movimento dele não deu certo, não veio Santa, Náutico disse que se tiver a brechinha vai, ficou sozinho, sem ter a menor ideia que a verdade é essa, do que vai fazer no ano que vem.
Florida Cup não se estenderá até abril. Não faz o menor sentido que isso aconteça. Ela pode ser uma pré-temporada.
A única ficha chamava-se Libertadores.
Ainda é, mas mais bem, bem distante.
Então não voltou atrás.
E a primeira liga saiu no Globo Esporte semana passada, que ela talvez dê uma pausa em 2018 por causa da falta de calendário durante a Copa do Mundo. Nesse momento, a chance de o Sport, durante 12 datas, que são as datas da Copa do Nordeste, o Sport ficar no controle remoto...
Total. Porque
parece enorme.
Porque foi racional, foi inteligente. Se fosse, ele tinha apresentado. Não apresenta nada. Arnaldo Barros não falou, nunca deu uma entrevista minimamente convincente. Não,
depois ele justificou que seria para fisicamente. Veja, ele disse que como financeiramente o torneio, segundo ele, não equivale para o Sport. Para o Sport. Então, isso, economicamente não vale. Então, fisicamente, ele optou por não. Se é para pagar isso, eu prefiro não jogar e descansar meu tipo brasileiro.
Não.
Não, veja, é o que eu falo. Não me parece muito...
Lógica nenhuma.
Não me parece muita lógica, porque é muito melhor botar o time para jogar na Copa do Nordeste do que colocar no
Pernambucano. A última traição que vai vir é a Globo transmitir. A Globo vai transmitir a Copa do Nordeste, como sempre. E o Sport vai ter cedido a vaga ao Santa Cruz e ao Náutico. Ao Santa Cruz
na fase de
grupos. Não, o Santa Cruz na fase de grupos e ao Náutico na competição.
Tá viajando, eu já falei aqui. O Náutico é o campeão na Copa do Nordeste, porque aí vai ser o campeão da vaga.
E a gente brincou lá.
Tipo Dinamarca.
O Sport é o tio Patinho. Eu tava lá no sorteio, eu tava brincando lá. O Sport deu 1 milhão pro Santa Cruz e deu 700, pode ter dado 750 mil pro Náutico.
E por que não voltou atrás quando viu que o negócio ruiu?
Orgulho.
E esse orgulho que vai ficar com o Luxemburgo.
Que eu inocente aí, achava que era blefe, uma estratégia de negociação.
Mas aí, essa questão do. Uma merda já foi feita. Se morrer pro orgulho, se o negócio. Os portos vão começar a perder.
Vai fazer o quê? Vai demitir o treinador?
Só a velha chave aqui, colchete da Copa do Nordeste, não deixar passar. Com a atual fórmula, muda o critério de classificação pro ano que vem. A gente falou isso no Tele da Copa do Nordeste. Pernambuco passa a classificar todos os estados vão classificar via ranking. O ranking dentro do estado. E Pernambuco tem duas vagas e Bahia também. Só que no caso de Pernambuco, como o ranking do Sport é muito melhor do que de Santa e Náutico, e a médio prazo ou longo prazo não será ultrapassado nem por Santa nem Náutico, o Sport já está classificado. Não
todos os anos,
não,
né?
Para a fase de grupos, porque a primeira vaga é para a fase de grupos e a segunda vaga para o ranking é pré. A outra vaga da fase de grupos é para o campeão pernambucano. Então o Sport, nesse momento, já está para a fase de grupo 2019. Aí eu diria, Arnaldo Barros vai tirar o Sport 2019. Seria uma grande bronca, porque ele estaria tirando o clube da gestão seguinte.
Mas pensar no Sport nesse momento, não tem ninguém pensando. E aí, o que fazer? Essa é pra mim a pergunta que tem que ser feita.
Não, porque... só voltando pro time, né? A gente tá voltando aí pro assunto do time. É, já pra fazer a ponte
do
que vai ser o próximo jogo. É. Eu acho, por exemplo, que teria sido muito menos danoso se ele tivesse tirado os caras que estavam no banco do que ter feito o que ele fez naquela coletiva. Certo? Ter colocado o Everton Felipe pra jogar de meia, no lugar de Diego Souza, ser usando boa. Até porque o último jogo do Sport bom, a apresentação que convenceu tinha sido contra o Bahia, que não jogou nem Diego Souza, acho que Richelli também não, né?
Não, nem Diego Souza, nem Richelli.
Então, por que não? Os caras vêm mal, bota o cara no banco? Podia ser uma estratégia, sem fazer aquele estardalhaço todo. Sem
ter dado aquela coletiva.
Pronto, sem aquela coletiva. Eu acho que seria sido menos danoso. Não aconteceu, os caras jogaram e tal. O que se agravou? Agora, hoje, né, a gente tá gravando na noite de segunda-feira, Everton Felipe foi confirmado uma lesão gravíssima, né? E o cara vai ficar fora aí por
6 a 8 meses,
né? Rompeu o ligamento cruzado do joelho, enfim. Então, já para esse jogo agora, Diego Souza já tá fora, né? Porque levou o terceiro cartão
contra amarelo. O Flamengo,
né? Joga então, contra o Flamengo, já que tinha essa expectativa também, e a torcida tá tão puta com o Diego Souza, vai ser uma oportunidade de ver o Sport sem Diego Souza. Richelli é outra situação, mas Diego Souza, pelo menos, não vai estar nesse jogo. Só que já não tem Everton Felipe, que era a alternativa
agora
mais...
Wesley.
É, Everton Felipe, né? Era a alternativa mais palpável, assim, até porque ele já jogou bem de meia centralizado, fazendo essa função. Perdeu. E essa posição é um dos problemas crônicos do Sport. Primeiro, porque Diego não vem bem, e segundo, porque o Sport não tem. É. Diego, mesmo mal, continua porque o Sport nunca teve muita alternativa ali no meio.
Eu acho que é a única alternativa, assim...
O setor de criação, vamos falar assim.
A alternativa que eu vejo...
Como sair dessa crise?
Como sair, assim, o primeiro passo é um passo que eu acho hoje meio inviável, que é contornar esse ambiente. É a diretoria ser diretoria assim, e lavar roupa suja interna e lavar roupa suja de verdade. Não é somente lavar roupa suja e Luxemburgo, depois da entrevista da derrota do Avaí, dar uma entrevista, assumir a culpa. Eu assumo a culpa uma coisa rasa.
Elogiar a postura dos jogadores na partida. Ele quer apagar. Ele está tentando apagar a entrevista dele de Porto Alegre.
Exatamente.
Porque ele sabe que se ele não apagar a entrevista dele de Porto Alegre...
Está morto.
Se os jogadores não perdoarem ele...
Está morto.
Está morto.
Tá morto. Porque
foi uma coletiva péssima também.
Péssima.
Essa do jogo contra o Avaí.
Péssima.
Porque ele falou de um jeito... Aí ficou desproporcional também, porque elogiou tanto os jogadores, ficou pegando na coisa da postura e esqueceu de criticar o desempenho
ele
do
já
time,
que foi fraquíssimo.
Ele tá tentando.
Em nenhum momento ele fala do time.
Ele falou do desempenho, que foi horrível.
Ele tá tentando.
Só falou de postura, de
vontade. Porque o desempenho horrível vai pra conta dele.
É, exatamente.
E ele não vai falar isso. Se o time correr, o time não tá sabendo pra onde correr.
Exatamente. E ele não vai puxar essa brasa pro lado dele nunca. Agora, o que eu vejo é isso. É uma tentativa. Eu acho que quem pode... dá um sinal de alerta pro Sport e tentar. Tem que partir, talvez, da direção. E assim, ó, senta aqui, vamos todo mundo. O que é que tá errado? E vamos lavar a roupa suja e, ó, fazer uma terapia de grupo, digamos assim, pra tentar acalmar esse vestiário, colocar. Ó, lavar a roupa suja e botar o vestiário ok. Depois que sai no vestiário, tentar fazer. Uma coisa dentro do campo. Mas enquanto o vestiário estiver turbulento do jeito que está, acho difícil ter uma melhora dentro de campo.
O problema é o seguinte. Tudo começou a degringolar de vez quando o treinador quis deixar de ser treinador. Quando o Luxemburgo deu aquela entrevista, ele quis agir como porta-voz de torcida para se proteger. Porque se ele identificou que tinha gente que não estava querendo jogar, ele tem que ter feito o seguinte. Ó, a direção é o seguinte. Esses caras aqui não querem nada. Eu vou botar esses caras no banco. É a direção. Beleza, mas bota esse porra no banco. E aí...
Interno, né?
Interno. E aí, contra o Avaí, caladinho, sem dizer nada a ninguém, quando der sexta-feira, banco. A escalação é o seguinte, a escalação é Anselmo,
Patrick,
Diego Souza, Richelli, quem ele quisesse botar no banco, ele colocava
sem estardalhaço.
Como ele colocou no Val, sem estardalhaço.
Ia ser um tratamento de choque.
De choque.
Sem
expor ninguém. Levou o gol, bota Diego Souza no intervalo, e aos poucos você tenta corrigir. Na hora que ele não fez isso, não tem mais agora. Ele deu duas entrevistas ridículas. Sexta, antes do jogo, dizendo que o time estava melhor, que gosta de time puto, que time puto vai agir. E
verdade,
depois.
Ele está caindo em clichês.
Está demais.
Cheio de clichês.
E de noite, pós-derrota, veio com esse papo furado de que o time correu, não sei o quê. Porque ele sabe que agora fudeu. Ele sabe que ou os jogadores resolvem jogar, que não seja por ele. ou não tem como corrigir. E a única chance que o Sport tem nesse momento, porque o que o João falou é o certo, mas é utópico.
É utópico.
Porque nesse momento o jogador está mais puto com a diretoria do que com o Luxemburgo.
Não, não é de lavar de roupa
porque,
suja,
porque
não.
Porque a diretoria traiu. Luxemburgo chegou agora, Luxemburgo tem compromisso com o Leão.
É verdade, Fred.
É, a diretoria.
O jogador deve estar puto com a diretoria.
A diretoria traiu os jogadores. Porque o Luxemburgo foi lá, disse que os jogadores não querem nada e a diretoria disse: estamos com o Luxemburgo.
É isso aí.
Ou seja, os jogadores não querem nada.
A diretoria chamou o jogador do cara safado.
Cara safado. Isso, como não teve nome, pode ser qualquer um. Pode ser Magrão.
Pode ser, qual
é? Pode ser Magrão. Pode ser qualquer um.
É.
E aí é o seguinte: ou os jogadores, por si só, dizem assim, ó, vamos ser profissional nessa porra. Vamos salvar esse time do rebaixamento, vamos fazer nossos pontos e foda-se. Ano que vem todo mundo sai dessa merda. Ou os jogadores pensam algo parecido pra correr. Agora,
até porque todo mundo quer ganhar.
Todo mundo quer ganhar.
A tese é essa. Olha, independente de ambiente ruim e bom, se acha legal, se dá bem, Luxemburgo vai continuar querendo ganhar e o jogador vai continuar querendo
ganhar. Mas o jogador derruba técnico.
Mas quer ganhar.
Derruba,
quer
ganhar. Mas vai ter um momento.
É bom pra ele.
O time correu contra o Avaí. Não foi
correu,
não foi jogo.
Correu. Ninguém quer perder o jogo,
não. O que o time não conseguiu foi o seguinte. Levou um gol, se aperreou e não sabia o que fazer com a bola. Só que é isso que eu tô dizendo. Não adianta só os jogadores quererem jogar, só que não saber. O treinador deixou de ser treinador. O treinador não quer mais ser treinador.
Quanto tempo faz pra isso?
É. Porque o treinador, quando chama Bruno Xavier para entrar, sabe o que, é que ele está fazendo ali? Marcando o território. Ele não está preocupado que o Sport vai empatar o jogo, não. Porque se ele quisesse empatar o jogo, ele não chamava Bruno, não. Se ele quisesse empatar o jogo, ele dava outro jeito, chamava ali, chamava alguém que pudesse fazer alguma coisa. Bruno, ele quer dizer o seguinte, ó. Vou começar a botar o jogador assim, viu? Aquilo ali foi recado.
Ou então ganhar um jogador que seja para ir puxando a... Enfim.
Não, aquilo foi recado. Mas, assim, a partir de agora é os meus.
É.
Seu Lene, Tomás, meu irmão, pra mim foi um desrespeito colocar Bruno em campo. O cara tava na terceira divisão do futebol de São Paulo.
Entrar numa fogueira daquela.
O cara não conseguiu dominar uma bola.
É, mas assim, aí nesse então, caso, pra mim, volta pra diretoria a questão de ser cobrança. Ó, quando a gente trouxe esse cara não entrou, ele não chegou pra essa situação.
Veio pra fazer teste, não era nem pra ter sido relacionado.
Porque, do Nacional de São Paulo.
Foi relacionado porque o Juninho tá com papeira, não tinha atacante. Tá de brincadeira.
Brincadeira.
Tá de brincadeira, aquilo ali se chama. O que Luxemburgo fez ali chama-se assim, ó. Não quero empatar o jogo. Eu quero demarcar meu território. Quero dar recado. Então, assim, o Sport hoje, o treinador precisa voltar a ser treinador. Se o treinador voltar a ser treinador, talvez o time tenha hombridade, porque esse time teve hombridade com treinadores que ele não tinha a melhor relação. Então ele pode voltar a ter.
E o mais grave que eu acho é o fato justamente de ter se tornado público. Porque é ambiente ruim, normal, muitas vezes. E a gente muitas vezes nem fica nem sabendo. Porque fica ali interno mesmo, fica interno. Um tá puto com o outro, treinador com o jogador. Tem muita treta no meio do futebol. Jornalista, quando vem saber em torcida, é a ponta do iceberg, a gente sabe. Agora, quando vem a público dessa forma, é que realmente a estrutura balança.
Eu tenho a teoria sobre isso, só vai inventar no assunto, tipo, esse negócio de que o jornalista sabe uma ponta do iceberg. Eu tenho a teoria que é o seguinte: existe a realidade. Da realidade, o jornalista sabe 10% e divulga 5%.
É muito pouco, é muito pouco.
Bom, galera, para acalmar aqui a situação, até porque foi um debate necessário, bateu uma fome agora. Se bateu fome essa hora, infelizmente não tem como a gente
dar aquela
velha corridinha no nosso vizinho aqui, já que a gente está em Casa Amarela, aqui perto do Rosarinho. Tem um, se o João tivesse indo para casa também tinha outro. A gente está falando, logicamente, da Shining Box, parceiraça aí do podcast.
E o Sushi está chegando, viu, no Rosarinho.
É, eu não sei, a semana já cobrei mais uma vez. Porque se quando chegar lá, chega aqui na gravação, né?
Exatamente. Lito, até antes de eu viajar, Lito tinha dito, ó, vamos organizar aí que eu vou mandar o jantar pra vocês e tal. Só que aí, como eu viajei, eu fiquei calado na minha, né? Porra, não vou mandar esse jantar na ausência, né?
A turma comeu mosca, né? A turma comeu mosca. Agora, podia jantar, tem um tal de H-Menon que a turma vai gravar, podia fazer a festa.
Quarta-feira do almoço.
Por favor, né?
Pronto. Lito, ouve, isso aqui não tem, é audiência.
E eu quero com direito aos meus olhinhos de chocolate.
Mas aí é certo, meu amigo. Isso aí é o seguinte, João, como é que você mesmo fala? Quem pede
não.
No Shining Box e usa o código podcast 45?
Pelo amor de Deus,
o que acontece?
Pede, ó, veja. O rolinho é acima, a pedidos acima de R$20. Então é pra todos os pedidos. Mas o cara liga pro Shining Box, eu queria, por favor, uma água.
Só
mineral.
Pedro Galindo.
Não, então, pede uma água. Galindo, né?
Pediu um sushi, não foi? Não, foi o Yakisoba e dois sushi.
Aí é foda. Aí o cara pede uma água mineral, o cara não ganha rolinho, não. Mas você quer fazer um pedido, qualquer pedido.
Mas tem cara que pede seis cervejas, esse cara nervoso em casa. Você quer tomar uma.
Mas seis cervejas já dá, pô.
É, então passa disso. Mas o cara não pede a comida, não. O cara entra no aplicativo e, meu irmão, manda seis cervejas aqui pra casa.
Ainda leva a sobremesa depois pra
Aí o cara pede 6 cervejas, vem 6
cervejas. Dá sobremesa pra patroa. Toma, leva aí.
Porque eu sei você. Você vai pedir um yakisoba clássico. Já passou de 20 reais.
Passou, pelo menos.
Já passou.
Tudo.
Vai pedir um bifum. Já passou de 20. Mas o pior, tem yakisoba que é menos de 20 reais. Mas você vai dar um jeito, meu amigo, de completar 20 para
o hotel. Pede uma coquinha, qualquer coisa assim.
Bota o código POD345 e garante a sobremesa na faixa.
Tira o caranguejo do bolso, pelo amor de Deus.
Lembrando, mais uma vez, que isso é válido pelo site Shining Box ou pelo aplicativo e usando o código aqui do parceiro, né? O código tradicional, o POD45.
Para as lojas do Rosarinho e da Caxangá.
Sabe uma coisa que eu gosto muito do Shining Box? O pãozinho chinês.
Já tá tentando dar o golpe pra quarta já.
Não,
o
pãozinho chinês tem que dar.
Colocar no perigo,
o pãozinho, né? É honesto demais, porra, aquele pãozinho chinês.
Quarta-feira no H-Menu, tá marcado.
Então é isso aí. Já ouviu aí, né? Bom, pessoal, vamos falar agora do Santa Cruz ou do Náutico. Querem começar por quem? Quem tá na melhor
fase? Cássio.
Cássio.
Cássio. Cássio. Que o Tiba tá...
Cássio.
Voltou pro jogo o Tiba, porra.
Cássio, quem tá vendo as fotos no Twitter, a turma tá vendo no Twitter hoje.
Tô pro jogo.
Tá vendo que... Entra aí no Twitter, João Grado Neto.
Tu e Roberto Fernandes.
Voltou pro jogo.
Voltou pro jogo.
Encontrei o Roberto na gravação da Transamérica. Eu fui lá participar, antes aqui da gravação do Pod, caso o Eduardo te chamou, falar um pouco do livro, ele tava lá. Roberto Fernandes, que a gente gravou há pouco tempo, né, numa entrevista no Pod, muito boa. Eu gostei muito da entrevista. E ele falou uma coisa do Náutico, foi interessantíssima, para o Náutico fugir. Porque ele não admite que o Náutico, em intensidade, seja inferior a... Para escapar do rebaixamento, o Náutico não pode ser em intensidade inferior a nenhum dos times da segunda divisão. Ele disse, nem do primeiro ao décimo, dos outros 19 adversários. Eu tenho que ser ou igual... Ou superior em intensidade para tentar escapar. Se o Náutico tiver uma rotação menor do que essa, não tem o que fazer. E a preocupação muito grande com o Figueirense e Goiás, que é algo que a gente alerta bastante, e óbvio que o Náutico sabe internamente, só não tem como saber, tanto em estrutura quanto na questão econômica, está chegando a reta final de poder contratar.
Até dia 18.
Mas tem um tiro.
Tem.
Mas tem um tiro. E mesmo que no contrato, tem a segurança de chegar até o final da competição. Alimentando o grupo, pagando os rendimentos e não aperreio do Náutico para fazer bloqueio judicial, passar uma semana para pegar o dinheiro de Eric, para tentar pagar uma folha, para tentar
segurar. Ainda não pegou, né?
Sim, mas para tentar fazer esse buruçutô, o Santa sabe sei lá, como é que vai pagar a folha.
É. O Goiás e Figueirense, esse drama não tem, né?
Não, e se precisar, para, tipo, tiver no desespero, faltando ali, não vai ser por folha atrasada que esses times vão cair. Então, o Náutico, Roberto, tem essa preocupação. Explicou porque não joga com dois meias de ligação.
Bruno e Giovanni, né? Até tentou, não deu muito certo.
Ele falou uma circunstância de jogo. Ele disse que, segundo ele, tirando o Inter, que ainda tem Camilo, tem Alessandro ali, fica fazendo a composição, nenhum outro dos 6 ou 7 primeiros colocados joga com dois meias. Ele disse porque na segunda divisão não tem essa, porque a recomposição da segunda divisão, ele disse, eu preciso de uma recomposição. Ele falou, se a competição é intensidade, A recomposição da segunda divisão precisa ser muito rápida. Eu não posso, por mais que eu tenha dois jogadores com qualidade para esse setor, não posso abrir mão de ter tanto essa transição, tanto essa recomposição quanto a própria transição, mas sobretudo a recomposição. Por que ele focou isso? E até faz um sentido. A defesa do Náutico era uma das piores da competição. Todas essas vitórias do Náutico agora, o Náutico está com 4 vitórias em 6 jogos. Só a primeira que não foi ele, foi Levi. Todas sem sofrer gol.
Foi 1-0, 1-0, 2-0 e 1-0.
Então, antes de passar a palavra, João, só dizer. Eu concordei com o Roberto porque, veja, faz sentido. Primeiro, que a defesa é muito mais importante no campeonato do que...
E ele é expert fazer isso. Ele, no Náutico em 2007...
Não, o Náutico 2007...
Mas ele ajeitou primeiro a cozinha. Ele primeiro, o Náutico também era um time que sofreu muito gols, ele ajeitou a cozinha.
Mas aquele time levou muito gol. Jovem, eu acho que aquele time fez... Tô falando de cabeça, eu sei que o Rafael já tá ligando, quando o Rafael já tá no bola na área ali, vem da cara.
Não, ele...
Eu acho que esse Náutico fez 66 gols e tomou 63.
Então, mas ele arrumou, inicialmente, primeiro tava, depois ele, com a Costa, Geraldo, ele, a parte ofensiva deu uma melhorada, mas pra começo de conversa ele ajeitou a cozinha. E essa
questão... Everaldo e...
Lembro, né, Paulo?
Ou o João.
Não, mas 2007 faz 10 anos, né, velho? Eu sou feito tu não, porque lembra dor de cabeça não. Tem que dar uma pesquisada. Oh. Eu não lembro que eu jantei hoje.
Lembro.
Essa questão do voltar pro jogo, Eu fiz um recorte, tem um site que a gente fuça muito, que é o da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Que dá as estatísticas lá. E aí, tem uma estatística que eu acho interessante, porque o recorte é interessante. São 10 rodadas. Eles pegam sempre as últimas 10 rodadas. Se a competição tem. O brasileiro da Série B está na 23ª, se ele pegar as 10 últimas, é quase a metade do que foi jogado. E aí eu fiz esse recorte, ou seja, o Náutico ainda com o Beto Campos. O Náutico, dos times que estão brigando diretamente contra o rebaixamento, e aí eu coloco a partir do Paysandu, que é um time que tem um risco de rebaixamento acima de 23%, porque depois do Brasil, o risco de queda hoje é muito curto, é de 8% só. Então, do Paysandu para baixo, o Náutico, nessas 10 rodadas, é quem mais somou pontos.
Disparado, né?
Somou 14. O Náutico somou 14 pontos, o Náutico tem 20. O Náutico somou 14 desses 20 nas últimas 10 rodadas. E...
Igual
a Luverdense. A Luverdense também. É Náutico Luverdense, depois vem Paysandu com 13, e o Goiás com 8, Santa Cruz 6 e ABC 5. Se eu não estiver esquecendo alguém. Mas o Náutico somou mais pontos do que todos os rivais dele, direto. João. E o Náutico conseguiu tirar uma diferença que chegou a ser de 12 pontos para fora do desamarramento. Hoje é de 5.
6 para passar, né?
Roberto trata na 28ª rodada, porque o Náutico tem uma sequência chata agora. Depois do Oeste, ele trata na 28ª rodada, se chegar com 3 a 4 pontos, ou seja, obviamente 4 é a margem, ele falou 3, mas para ficar claro, se nós chegar a 4 pontos, hoje tem 5, se ele passar dessa sequência, chegar na 28ª rodada com 4 atrás, ele acha que é assim que o Náutico entra verdadeiramente na briga, ou seja, você consegue extrair que o próprio Roberto Fernandes assim acha que a gente está construindo a reação. O Náutico está construindo a reação, mas se na 28ª rodada chegar nesse cenário que ele projeta, isso por quê? Porque vai ter o Internacional em casa, isso é uma sequência, vai ter o Internacional Paraná em
fora,
casa,
né?
E o Paraná fora, então é meio difícil.
Por isso que esse jogo do Oeste sábado é importantíssimo.
Embora seja um dos melhores mandantes da segunda divisão. E é uma coisa que falou.
E tá bem, né?
Ganhou fora do CRB. A única coisa que o Náutico tem aí nessa partida é a atmosfera do jogo, uma atmosfera neutra. Onde possivelmente a torcida do Náutico deve marcar uma boa presença e gritar até mais do que a do Oeste, que certamente não tem torcida ali. É gente que gosta de ver futebol e que vai. Para torcer mesmo, possivelmente vai ser só a do Náutico. Tirando isso, em campo, o time do Oeste. Eu estou dizendo isso porque eu já falei, aquela vitória do Oeste agora é beleza. É o jogo que você acha assim, pô, vai jogar contra ninguém no estádio. Não realmente no estádio, mas dentro de campo é um time que tem. É um time que é favorito contra o Náutico.
Que é um dos agravantes dessa Série B. Eu já bati nessa tecla. O fato de Oeste e Boa estarem fora da área de risco nesse momento é um agravante dessa Série B. Porque o Náutico esboça uma reação, o Náutico está construindo, né, tijolo por tijolo, esse caminho de aproximação, como o João falou, diminuiu de 12, passou para 9, demorou um pouquinho, passou para 7, demorou um pouquinho, está em 5. Porque esse 5 eu acho que não vai ser suficiente, vai precisar do sexto ponto, tá? Porque ele tem que passar esse 5 e já empataria com
Santa Goiás,
com Goiás, com Figueirense. Sempre bom colocar mais um, né, para você não ter que chegar dependendo de gol. Mas o grande problema que eu vejo é o seguinte: o Náutico tem que passar Santa Cruz, Figueirense e Goiás hoje. Tá? Porque Luverdense e Paysandu já estão 7 pontos na frente, com esse por mais um já é 8. E são times que têm uma regularidade. O João mesmo acabou de dizer. Nas últimas 10 rodadas, o Luverdense somou o que o Náutico
14.
Somou.
O Paysandu 13.
Lógico que é um recorte. Que o Náutico ainda pega o recorte de Beto Campos, mas já pega o recorte de Beto Campos.
Dessas 10, 6 foram com Beto Fernandes, Campos, mas lembrando que dessas 6, uma ainda foi com o Levi.
Isso. E foi então, jogo de queira ou não queira, já é o recorte do Náutico mais atual, que o Náutico de Beto Campos também
começou
a ganhar um jogo. Então, assim, passar Santa Cruz, Figueirense e Goiás não é a coisa mais simples do mundo. Porque você vai ter que contar que, além do Náutico seguir acelerando, Santa Cruz, Figueirense e Goiás, não é ou, é e Goiás, não vão reagir.
Ou vão andar mais lento, né?
Vão andar bem mais lento, para você poder fazer essa ultrapassagem a tempo, né? Então, eu acho a visão de Roberto Fernandes muito boa. Cássio, eu vou aqui dizer de cabeça, porque eu não estou com nenhum levantamento na mão, mas eu tenho quase certeza que o ABC, aquele ABC de 2013 dele, que a gente usa como principal exemplo do Náutico, saiu na 28ª rodada. Foi justamente a rodada que saiu. Nesse caso do Náutico desse ano, ele não projeta sair. ele projeta 3 ou 4 pontos. Né?
Só para lembrar que já, a gente estava falando de Roberto lá no começo, em 2007 o Náutico marcou 66 gols, sofreu 63. Eita, foi a quarta pior defesa
cara sabe disso, decorado,
da competição.
Mas não sabe zagueiro.
É maluco.
É Veraldo, porra.
E outro?
Eu só quero, assim...
Era Wagner, não.
Era Wagner.
Ele disse que ele é
caçador. É a mistura do Léo Medrado com o PVC.
Se ele lembrar qual foi o número de gols que sofreu pelo São Paulo naquele ano, que eu creio que tinha sido o melhor da história.
O ataque do Náutico foi melhor do que o de São Paulo.
Foi, mas e a defesa de São Paulo?
A defesa de São Paulo foi gigantesca, meu irmão. Acho que tomou 25.
19 gols. Meio gol por partida, bicho.
Foi 2007, né?
2007.
Não, São Paulo 2007, assim. São Paulo foi 2006 voltou a ganhar, mas o de 2007...
Perdeu nos aflitos.
Jogo da placa.
Gol de Everaldo. Perdeu em 2007, perdeu o gol de...
Não, acho que esse 2007 foi gol de Acosta.
Capengando.
Foi o gol de Acosta, que ele esticou a perna.
O de Everaldo foi o de falta.
Foi em 2008.
Teve a placa, mas demorou. A placa foi... Saiu... Trincada, porque o Náutico ganhou com um gol de Acosta mancando.
Mancando, foi na barra do counter.
Mas a placa era os 3.7.
Né? Só não teve 2009, que o Muricy não estava mais. Né?
Ganhou do Palmeiras. O Muricy estava no Palmeiras. Então, ganhou no Palmeiras.
Falando de São Paulo, que a transição era com São Paulo. Pô.
Jovem.
Ok.
A placa e ponto era...
Era certo demais. Placa e 3 pontos.
Ó, a grande pergunta é a
matriótica.
A gente falou aqui, ó, mostrou que o Náutico evoluiu.
Esse Fred, o cara solta a piada e
joga
Fred.
Pra tu, é. Ó, a gente falou aqui, evoluiu. Chegou, alguém quer mudar aqui. Que tu, assim, todo mundo aqui na mesa cravou que o Náutico tinha caído.
Não, eu... A pergunta que eu queria fazer aqui... Eu acho que já foi respondido.
Por que alguém não cravaria?
Não, vê. Não, quer saber, alguém... Eu já mudei até.
Nesse momento, quer mudar a opinião.
Eu já mudei há muito tempo.
Hoje
eu cravei.
Hoje continuo achando que cai. Porque é muito difícil.
Eu tô
respondendo. Veja, hoje, antes eu achava que não tinha como. Hoje eu já acho que tem como sair.
Mas
o Roberto Fernandes está dizendo que só na 28ª rodada que ele vai achar que vai entrar na briga para tirar mesmo, de fato. Onde ele realmente vai dizer, ó, agora a gente está crescendo, mas se chegar nesse cenário, aí vai... Mas, se vão cair 4 de todo jeito, meu irmão. O Náutico escapando, 4 vão cair. Bicho, não é muito fácil você colocar 4 e não colocar
o Náutico. Mas que eu falei, não. O Náutico tem que, ele, além de reagir, continuar reagindo, ele tem que contar com a manutenção do ritmo de Goiás, Figueirense e Santa Cruz.
E detalhe,
a gente fala do Santa Cruz que não está ganhando em ninguém.
Fred,
Santa Cruz vai acabar o campeonato desse jeito.
E detalhe. Eu cheguei a cravar. Eu lembro. Mas do jeito que eu sou,
eu
cravei.
Eu particularmente, eu só lembro de Celso cravando, que ele até discutiu. Porra, que ele ficou com raiva da gente.
Não,
se fosse outro time, vocês não cravavam. Eu
achei o Náutico para Sandu.
Meu amigo, vou ter que
buscar essa gravação.
Série C,
que
foi cravou. João cravou.
Eu cravei.
Cravou, eu cravei. E você tem quase certeza que cravou.
Agora. Aqui. Não tem problema. Agora. Hoje, se fosse puxar,
Náutico cai.
Eu mantenho a minha posição. Não, o cai. Porque a
sem tanta convicção hoje, mas...
Porque o déficit... Porque
alguém tem caído.
A maior probabilidade ainda é do Náutico.
O Náutico caia. Porque o déficit do Náutico tem... É muito grande, pô.
6 pontos.
Pô, não, o déficit do começo do campeonato.
Tem 15 pontos pra sair.
Tem 15 rodadas e o Náutico precisa de 13.
E o Náutico perdeu...
O Náutico joga 13.
Fred, o Náutico...
Tem que tirar 2 de todo mundo, de todo jeito.
O Náutico começou o campeonato a... Eu fiz uma conta aqui de 10 rodadas. Pô, 10 rodadas ele somou 14 dos 20. Ele começar, ele deixar para trás 13 rodadas, se for uma fonte de rodadas, 23, eu fiz o recorde de 12 mais 10. Então, pegar 13 rodadas de qualquer competição e jogar no lixo, que o Náutico fez, praticamente isso, e depois o Náutico começar a disputar o campeonato, largar, sair dos blocos, 13 rodadas depois...
E sabe por quê?
Porque esse time que não vai cair, é óbvio que eu aposto
que
vai cair.
Sabe Roberto Fernandes, desse que Cássio falou, dessa projeção da 28ª rodada? Bate um pouco que eu usei pro Sport antes do Sport afundar. Isso é que foi foda. Que eu falei, quando começar a oscilar, tem que ter inteligência emocional. Que quando você cair para 10º, 11º e tiver 2, 3 pontos, você tem que ter inteligência emocional para não se deixar pressionar, não se deixar enlouquecer e não jogar o jogo nervoso, afobado que o Sport jogou contra o Avaí. Porque se o Sport tivesse ganho contra o Avaí, um jogo simples, era 7º hoje. E a crise era
Tá no Borussia.
Então, não tinha crise nenhuma. Por quê? E você tem que ter inteligência emocional quando afunda. O Vasco passou 6, 7 rodadas sem vencer, perdeu 4 jogos seguidos, já é sétimo de novo. Você tem que conseguir olhar para esse tipo de exemplo e entender que pode acontecer de você pegar uma sequência negativa e voltar logo depois. E o Náutico...
Não tem mais.
Mas é isso que eu ia dizer. Desde que ele começou a recuperação, ele vem galgando. Não pegou uma super sequência de vitórias, mas vem fazendo o dever de casa, perde fora, empata ali, vem fazendo a parte dele. Agora, nesse exato momento, ele está diante da maior chance de uma sequência negativa. Porque ele pega o Oeste fora de casa, já foi falado aqui, é um jogo de ambiente interessante, mas ele é adversário complicado chato nesse ano, tá? Então, se ele perde do Oeste, é um resultado normal. O Náutico não está forte o suficiente para ganhar jogos fora de casa se impondo. Tá? O Náutico não tem demonstrado essa força ainda. Tem demonstrado a força para dar conta do resultado em casa.
O Roberto Fernandes não ganhou nenhum. A vitória foi com o Vila Nova com o Levi.
Exatamente.
Não ganhou do Ceará por detalhes, né?
Jogou bem. Mas enfim.
Mas ela jogou pelo menos para empatar ali, né?
É, era. Teve tudo para empatar, mas também ninguém sabe se depois do empate o Ceará não partiria para cima, enfim. Os jogos são jogos, a gente tem que colocar o que aconteceu. Não sei se o Náutico ganha do Oeste. Não acho que o Náutico é favorito contra o Oeste. Acho que é um jogo 33-33-33.
É, dá pra ganhar.
Vitória é mas um jogo meio igual. Mas, ok. Se o Náutico perde, vem pra um jogo aqui contra o Inter, pressionado. E o Inter
é, o
é
Inter.
Chato.
Não, então é o Inter,
o Inter é o favorito.
É.
O Inter tem muito mais qualidade. Perde do Inter, pega o Paraná fora.
Aí acabou-se.
Então, assim, mas é isso que eu tô falando. E se acontecer de somar um ponto?
Mas aí veja, não tá, aí, mas aí o Náutico vai pagar pelo começo. É isso
certo,
aí.
Mas, João,
o décimo do Náutico do
lá pra trás, ele não é o seguinte, talvez com um ponto nessa então, sequência, não acabou não. É isso que eu quero dizer. Somou um ponto, voltou pra 9. Calma. É o que o Roberto tá mirando na 28ª.
Eu sei.
Porque mas... é lógico que ele quer ganhar esses jogos e sair daqui a 3. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se o Náutico não tiver inteligência emocional, porque pode acontecer de ter um novo recorte negativo.
Pode.
E depois ganhar 3. Mas porque depois a tabela
simplifica. É porque o Náutico, a situação do Náutico é um pouco paralela, porque assim, é um pouco fora do contexto
porque
normal.
Porque perdeu muito ponto
porque
no início.
Porque a largada dele foi horrível. E outra, pro Náutico e pro Santa é muito ruim ter adversários como Goiás e Figueirense, por tudo que o Cássio já falou, por a gente já falou aqui. E porque, por exemplo, termina dia 18 as inscrições. O Náutico quer fazer. O Náutico tem direito de fazer 3 contratações ainda. Só pode fazer mais 3. Pelo número de inscritos. E aí a intenção é fazer as 3. Só que as 3 vão vir. São jogadores assim, ó. Totalmente sim, da periferia do futebol. O Náutico, um atacante está sendo cogitado.
Botafogo da Paraíba.
É o Botafogo. Dico tem 29 anos. Jogou o Campeonato Paraibano pelo 13, jogou o Campeonato da Série C pelo Botafogo do Paraíba, que quase cai para a Série D. Mas é um jogador que fez 7 gols na Série C e o Náutico está tentando trazer. Então, assim, enquanto Goiás e Figueirense tem bala na agulha para você trazer um jogador mais rodado...
Que também não estão trazendo.
É, mas tinha ali, teoricamente, mais... O Náutico, os reforços que vão chegar não vão ser reforços para mudar o Náutico. Podem ajudar, mas...
Só para terminar meu raciocínio. Do mesmo jeito que o Canteiro aqui é uma possibilidade de 3 derrotas seguidas do Náutico, não estou dizendo que vai perder as 3, mas 3 derrotas factíveis. Dentro da normalidade. Perder do Oeste fora, do Paraná fora e do Inter em casa, é dentro da normalidade. Depois a sequência é Boa em casa, Goiás fora, Guarani em casa e CRB fora. Fazer 9 pontos aí é totalmente dentro da normalidade. Então você tem que entender que talvez, se o que não pode acontecer agora é entregar.
É, eu sei, mas em algum momento ele vai ter que sair da normalidade. Ele pode, se ele fizer somente o normal, ele cai.
Eu acho que
Ele vai ter que perder esses 3 jogos, segue 0 ponto, tá dentro da normalidade, ok. Fazer 9 pontos depois, tá dentro da normalidade, ok. Mas o Náutico pra sair, ele vai ter que, em algum momento, ele vai ter que fazer algo anormal.
Eu acho que se levar 3 pancadas dessa, não. Porque eu acho que a atmosfera tá muito boa. O maior mérito do Náutico foi ter resgatado uma atmosfera que tá todo mundo empolgado, pô. O Náutico hoje é a torcida que tá mais animada hoje em Pernambuco, é do Náutico.
Então a gente tá botando essa possibilidade enorme.
Agora
veja. Jogo de sábado.
Eu coloco. Por conta de.
Agora,
o jogo do Oeste vai dar o direito ao Náutico o tropeço do jogo do Inter.
Eu coloco. Agora, a pergunta que eu queria fazer aqui eram duas, na verdade. Uma era, o Náutico chegou, acho que a gente já. Todo mundo aqui é um consenso que ainda não, né? Falta um pouquinho.
Falta um passinho.
Pra dizer que tá
nessa briga. A outra pergunta é...
O que já falou, precisa de uma sequência.
Mas a outra pergunta é... Será que o Náutico já fez o mais difícil diante do cenário que estava? Porque eram 12 pontos. Lembro que o Náutico estava morto. Quando o Rafael lembra aqui que a gente cravou, eu cravei mesmo. Porque eu não acreditava nunca numa reação dessa. São 4 vitórias em 6 jogos. É. Quem é que acreditava que o Náutico ia ganhar 4 jogos em 6?
O negócio
eu achava que o Náutico ia ter essa reação. Então, para mim, é uma surpresa o Náutico estar nessa briga.
Essa reação não baixa.
Só que eu acho que pode ser que o Náutico já tenha feito o mais difícil. Só o fato dele estar inserido de novo na briga, porque ele não quer, ele estar na briga.
Tá.
Ele não chegou com tudo, mas ele está na briga. Tá, ele está vivo.
O Náutico
Santa Cruz com 4 pontos a mais que o Náutico hoje. A gente vai debater o Santa já. A situação é tão assustadora quanto. Porque não tem o futebol.
O Náutico, que a gente chegou assim falar, pra você ver como a gente tinha colocado, cravado o rebaixamento do Náutico, a gente começou a falar de planejamento. E eu falei.
Que era
de planejamento pra série plano
que vem.
Pra começar e ver.
Eu também falei.
Pra não sair torrando dinheiro. Não,
futebol é isso, porra. Tem um imponderável, tem as coisas que não. Quem acreditava que o Náutico ia ganhar aquele jogo do Vila Nova fora?
É.
Ninguém. E começou ali. E o time enveredou por uma sequência e voltou pro jogo.
Aí ganhou do jogo do Luverdense num pênalti.
Pro jogo.
Pênalti de Eric.
Quem é que imaginava que o Santa Cruz ia ter 7 derrotas seguidas?
E desses
8 jogos sem vencer.
8 jogos sem vencer.
6 derrotas no meio.
E desses jogos que o Náutico...
6 derrotas seguidas, 8 jogos sem vencer. Quem imaginava?
Com o Roberto Fernandes, esses jogos com o Roberto Fernandes, pegando só o recorde de Roberto Fernandes, o jogo assim que a gente olha assim, o Náutico jogou bem e ganhou, mas foi um jogo contra o Figueirense. 2-0 o Figueirense. Ali jogou muito bem. No jogo contra o América Mineiro, fez uma partida muito fraca, horrível, a derrota. Primeiro tempo o Náutico só se defendeu e foi um jogo... O jogo como todo foi muito ruim.
Foi ruim.
O jogo contra o Ceará foi... O segundo tempo foi bom, mas assim... tem a chance de empatar de fato e Giovani perdeu pênalti.
Foi desperdício de ponto, né?
Desperdício de ponto. E o jogo contra o Brasil jogou muito mal de novo.
Luverdense também mal, né?
Luverdense mal. Então assim, dos jogos... De futebol, assim, o Jéssica
estão vindo, mas a bola ainda não.
Mas assim, nem deve vir muita bola.
Mas
também.
Assim, a coisa do. A entrega do
que
time,
é falou,
a torcida que está indo. Então criou-se uma atmosfera. Que é isso que eu acho que, por exemplo, esse jogo contra o Oeste. O interessante seria não quebrar isso. Por mais que não venha uma vitória, por exemplo. De repente, até a derrota, dependendo das circunstâncias. Agora, chega lá e leva um 3-4.
Mas se o Náutico...
Porque, por exemplo, essas derrotas que o Náutico teve, tanto pro América quanto pro Ceará, em nenhum momento quebrou essa clima bom que tá. Que o Náutico resgatou.
Não,
otimista.
Exatamente.
Positividade. Tá quebrando. Isso tá sendo um time vivo.
E vamos assim, olhar pelo ângulo positivo da história. Se o Náutico ganha do Oeste, que aí falou que 3-3-3-3-3-3-3. Então, a vitória do Náutico também... Não é uma coisa de outro mundo. Se não vai lá e ganha do Oeste, do jeito que for...
Tem que encarar como final mesmo.
Do jogo, ganhou do Oeste 1-0. O jogo contra o Inter aqui, o Inter é o favorito, porque é o Inter. Mas, meu amigo, vai ser o primeiro. Vai ser
maior gente, viu,
na arena. Vai ter muita gente na arena. Vai ser todo um clima. Isso que o Lucas está falando, de um clima. E aí o Náutico vai poder até fazer uma boa partida contra o Inter. E se perder, já tem os pontos do Oeste acumulados. Então, se perder, perdeu. Mas é um jogo...
Mas tá botando muito peso no jogo do Oeste.
Mas eu acho
que é
um jogo factível.
Eu concordo. Veja, eu não estou discordando de vocês, não. Eu só acho o seguinte.
Não é o fim do mundo.
Eu estou batendo na tecla de ter inteligência emocional.
Ah, ok. Mas uma coisa não interfere em outra, não, Fred.
A gente está falando 33, mas o sitezinho de aposta lá não vai dar 33. Vai dar maior poeste.
Certo. Mas o que eu falo é o seguinte.
A gente está falando da perspectiva que a gente está analisando do Náutico, do cenário
não botar positivo. Não botar o fim do mundo é uma coisa. Se você perder, não é o fim do mundo. A gente concorda que tem que ter inteligência emocional, ok. Só que o Náutico tem que encarar esse jogo como um jogo de muita importância, pelo aquilo que eu falei. Para o Náutico sair da zona de rebaixamento, em algum momento ele vai ter que fazer fora do normal, algo fora do normal, não fazer somente normal. E talvez essa vitória contra o Oeste já seja um pouquinho fora do normal.
Sabe o que eu acho? O Náutico hoje tem 20 pontos, né?
20 pontos.
Velho. O Náutico faltam 15 jogos. Nesses 15 jogos você tem...
A gente faz essa conta, tem que ganhar 8 e empatar 1.
Você tem 45 para disputar, né?
Ganhar 8 e empatar 1.
45 para disputar.
É
uma vitória fora, ganhar todas em casa, mas uma vitória fora e um empate.
É isso, né?
Isso.
Ganhar 8 e empatar 1 são 25 pontos.
São 25
pontos. Conjunto vai 45.
Certo. Ganhar 8
e empatar 1.
Jogos,
e tem 7 em casa. 8 e empatar 1.
7
6 jogos de descarte.
Certo. Então, a conta do Náutico tem que ser essa. O diferente que o Náutico tem que fazer... É ganhar um jogo fora. Foi lá, perdeu do Oeste. Não foi dessa vez. Veio aqui perder do Inter. Passei, tô devendo um jogo em casa. Agora eu vou ter que ganhar dois fora. Fui lá, apanhei do Paraná. Tô sendo pessimista ao extremo. Voltei pro Boa. Opa, ganhei meu joguinho aqui. Andei de novo. Vou pegar o Goiás lá. Eu voltei pra condição do Oeste. Eu voltei pra condição de precisar ganhar uma fora.
Uma diferença que é confronto direto.
Sim. Eu vou, perdi do Goiás. Aí venho aqui, pego o Guarani. Ganhei do Guarani. Vou pegar o CRB fora. Voltei pra condição do Oeste.
Você aceita.
É só isso que eu tô querendo martelar. Que o torcedor do Náutico tem que entender o seguinte. A conta é essa do 8-1.
Mas ninguém vai já. Nenhum torcedor, assim, pela vibe que tá agora, realmente, se o Náutico tá começando. Todo jogo leva uma plaquinha. Todo leva uma plaquinha, eu acredito. Agora, assim, do jogo do Oeste pro jogo do Inter, se o Náutico apanhar do jogo do Oeste, a torcida do Náutico vai pro jogo do Inter. Vai normal.
Não vai ter 20 mil, mas vai ter
15. Se ganhar jogar do Oeste, vai mais gente, mas vai. Eu só acho que é diferente. Você não pode, você tem que encarar o jogo do Oeste com uma decisão? Tem. Mas é aquela doença que se perder, não morre ninguém, não. Segue a vida. É só isso. Uma coisa não está diretamente ligada à tua, não.
O Náutico hoje, o grande objetivo do Náutico, para mim, tem sido assim, é estender o máximo possível para tentar chegar na reta final do campeonato com vida.
É.
Se o Náutico chegar vivo, brigando, nas últimas rodadas, ele cumpriu. Tá lucro.
A matemática que o Roberto Fernandes passou para cá.
É lucro demais. Ele tava morto. Então, quanto mais ele foi estendendo isso, se mantendo ali no bolo, a 5, a 4, a 3 pontos, o objetivo do Náutico hoje é esse.
28ª rodada significa faltando 10 rodadas
para o campeonato. Ou seja, ele quer que sobreviver a 5 jogos.
É, ele quer ter 10 rodadas para tirar 4 pontos.
Agora eu vou dizer, Vício. Se o Timbuzinho escapar.
Estátua pra Roberto.
Quem é a próxima rodada agora já é Inter e Figueirense. Figueirense já não vai pontuar. Assim. É Santa e Goiás. Outra só coisa, pontuou.
Eram 8 pontos antes dessa rodada de diferença. Caiu pra 5 em uma rodada.
É. A rodada foi excelente, pronto.
Foi a rodada que deu tudo
certo. E se o Náutico fizer alguma coisa?
Dos últimos 7 colocados, 7 times, que são todos abaixo de 30 pontos, o Náutico foi o único que venceu nessa rodada. Foi,
tudo certo.
Pra essa sequência do Náutico. O Náutico vai dar os últimos tiros de contratação, todos provavelmente da Série C eliminados. Deve ser um do grupo A, que é o grupo Norte-Nordeste, e dois do. Isso aqui ele falou também lá no programa, e dois do grupo B. Eu até brinquei, só, do grupo A tem o Salgueiro, para vir alguém de Salgueiro, vai ter o motoclube do A. E do lado de lá, provavelmente Joinville, Bragantino.
O do lado de cá é o que já foi falado aqui nesse programa.
Pode ser também o do
Atacadão. Não sai de ninguém.
Mas
ele falou assim, mas em todos os casos, tem o do Botafogo da Paraíba também, mas em todos os casos, as primeiras opções se classificaram. Em todos
tinha
casos.
Jogador de confiança?
Todo mundo estava monitorado, tinha a primeira, a segunda. Vai se reforçar, é possível ainda, porque a lógica dele é a seguinte, para trazer aquele negócio, tá aí, é melhor não trazer. Então, vai trazer, porque acredito que está na categoria reforço ainda, mas que todo mundo que realmente estava monitorado, ou seja, a secada que a turma deve ter dado no confiança deve ter sido
fraca. E o foco da diretoria é o ataque, por conta até para repor a perda de Eric, e a questão do goleiro não se sabe ainda, né? Roberto sempre bateu muito na
não,
trama, que quer um goleiro.
Ele tá
elogiando o Jefferson, mas ele quer um goleiro porque os reservas de Jefferson
são garotos
que nunca jogaram.
Ele falou a mesma coisa
e só que a diretoria tá muito. A diretoria é reticente quanto a isso. Assim, a diretoria não quer gastar uma bala no goleiro, mas o treinador quer gastar a bala no goleiro.
Por exemplo, ele tratou o Jefferson como titular. O problema é a suplência.
Eu acho que o Náutico precisa de goleiro. É óbvio que precisa de goleiro.
Verdade, nesse momento, isso já podia ter acontecido. Jefferson está sendo uma surpresa, embora tenha falado contra o Ceará, mas, por exemplo, mas contra o Brasil de Pelotas
fez um milagre.
Espetacular.
Deixa uma coisa. Eu sempre defendi a vinda do goleiro pelos argumentos de Roberto Fernandes, da questão do reserva, que não tem, porque são dois meninos da bosta que nunca jogaram, então não tem reserva. Mas eu acho que eu também não tenho muita fé em Jefferson ainda, não. Eu acho que aquela defesa dele no final do jogo foi importante para dar confiança para ele.
Ele falhou no gol.
Mas no próprio jogo ele falhou.
Mal anulado pela arbitragem.
No próprio jogo contra o Brasil.
Ele arrotou a bola que
era gol. Ele falhou. Então assim,
era gol do Brasil.
Falhou, não tinha avaliado no jogo. Ceará é um goleiro que não passa ainda total segurança. Ele fez
aquela... Não é o caso, só o Pitaco. Se fosse Mondragão.
Não sei nem qual é a de Mondragão. Mas é um bom goleiro.
Salgueiro.
Sim, eu sei. Mas
não, o cansado é Luciano mesmo.
Mondragão deve ser cansadinho também. Isso.
É.
Mondragão, escuta esse
nome. Cansado eu não sei. Ó,
eu escuto esse nome Mondragão aqui no futebol de Pernambuco faz um tempinho.
Já. É, a gente falou tanto da tabela aí pra fazer uma ponte.
Sim, mas já,
o clássico.
Se fosse... Mondragão? Pode ser pra trazer experiência. Pra, aí nesse caso eu deixaria Jefferson como titular.
Pelo menos tem um.
Bateu um
remédio. Só antes, Rafa. Augusto tá nervoso?
Tá nervoso. A foto de Augusto, fiz a foto de Augusto.
Eu vi.
Tá nervoso, né? Lá em Vitor Vilar, a gente gravou com o Vitor Vilar no João Chão Baiano, lá no sorteio. Aí depois da gravação a gente foi com uma cerveja, né? No Batal, aí Vitor chegando no meio da conversa e fez. Fala aí, Augusto é de verdade,
bicho. É,
assim é, porra. Aí mostrei a foto, olha aqui.
É, João, vou fazer uma pergunta pra você. Faltam 10 rodadas, né, pro clássico entre Santa Cruz e Náutico.
Nossa, é muita coisa.
É, mas é,
eu tava com, hoje com o Felipe Assis, que é um tricolor lá na redação, vendo o jogo e não chegava não. Eu passando a tabela, porra. É
dia 4 de novembro.
Troféu Gena.
4 de novembro.
A turma tá preocupada com esse troféu Gena.
Troféu Gena. Mas um dia vai dar.
É, só tu, porra.
Quem se liga pra testar essa merda é tu, Cássio.
Hã?
Chamou pra testar essa merda é tu, Cássio. É,
chamou de
sinceramente.
Novo.
Sinceramente. Falou o quê?
Duas vezes.
De merda.
Merda.
Tá essa merda. Ele não. Tá essa merda. Calma.
Não, você... eu falei. Essa merda.
Veja, eu não vou responder, porque você sabe que eu fico ofendido. Vou falar de taça merda aqui, vai ficar ofendido, aí vou falar, não, bora. Ó, já ficou, tá vendo? Aqui, ó,
já ficou, você tá fala, porque eu não sei nem o que é. Eu não sei nem o que é.
Vai.
Mas, fala, meu irmão.
Ele tá falando de futebol americano, vai, ah, pô, vai, pô.
Vamos lá. Clássico que vale essa taça aqui que tá, Cássio tá falando tá desde o começo do ano. Vai ter X daqui pra lá.
É mais fácil do que o Náutico escapar do rebaixamento hoje.
Teu X.
Teu X?
Inclusive, matematicamente é.
Tá escapar, precisa passar alguém, né? O mais próximo hoje é o Santa.
Porque, veja, são 5 pra sair e 4 pra passar o Santa.
Nessa proporção,
mas pela bola, porque...
É, pela bola, eu diria que a chance...
A diferença é bola.
É. Pela bola, acho que tem uma chance boa.
Subjetivamente falando, isso eu até coloquei no meu Twitter, subjetivamente, porque aí, veja, uma coisa, a gente acabei de falar de matemática, que um é mais fácil que o outro, mas subjetivamente, realmente, é vai de cada um. Pra mim, o Náutico tá jogando mais bola do que o Santa Cruz.
Tá jogando mais bola do que o Santa Cruz. Tá sendo mais competitivo do que o Santa
Cruz. Exatamente. E isso, a longo prazo, ou seja, a 15 rodadas...
Se continuar, a tendência é passar.
Você imagina tirando 4 pontos.
Porque os caras do Náutico, isso não ficou só no discurso, não. Essa coisa de encarar um jogo como uma final...
Já começou há muito tempo.
Termina o jogo. O jogo contra o Brasil. Era a torcida comemorando, os caras caindo em campo, se abraçando. É, porque ficou naquele...
E o Timbu com a dança escrota.
Galeroso.
Agora,
foda.
Não, essa questão de virar a decisão, até aquela história de Marcelo Rafael, de Jacaíro, né, aquilo tudo ali já é uma construção.
Quem, esse cara é na cabeça dele.
Se o Náutico acabar, esse cara sai gigante.
Esse cara vai bater o programa dela em São Paulo.
Mas assim, aí, falando
disso, eu acho um diferencial da porra.
Eu acho também. Breno Calixto,
os caras botaram isso na cabeça. Porra.
Mas muito por conta de Breno. Eu acho que Breno é um jogador. Hoje é um zagueiro importantíssimo. Ué, como um zagueiro mesmo. Um zagueiro joga sério, não tem muita técnica, mas um jogador pra série B, meu amigo. É aquilo, né? Chutão, joga sério, chega na dividida. Ok. E ele tem um aspecto dele que ele... Essa questão da motivação do torcedor...
É o símbolo
aí. É o símbolo. Ele, porra, na rede social, ele fica ligado na rede
secando,
social.
Secando, bota a foto secando.
Mas, porra, isso
é um pouquinho do espírito do torcedor.
Totalmente.
Do
grupo, ele faz falta. Ele é como um torcedor...
Esse cara... Esse cara, Daniel Leal entrevistou ele, assim, ele não é um cara fazendo papel disso, não, ele era isso aí.
Ele
de repente,
isso aí.
Isso aí, a raiz dele é isso aí mesmo. Isso aí,
ele é torcedor.
Ele não tá
fazendo um personagem, não.
Personagem ali, não.
Agora, eu não sei se o ouvinte que escutou até aqui ouviu a parte do esporte.
Não.
Porque alguns pulam, né? Às vezes a gente divulga com os tempos, então o cara só quer Série B, o cara veio pra Série B. E eu usei. Um exemplo do que eu venho falando do Santa Cruz para definir para o esporte. E, obviamente, se é um exemplo do Santa Cruz, eu preciso repeti-lo para falar do Santa Cruz, que é a pergunta que está em questão para o Rafael até a virada de tema. Porque, para o Náutico tirar os 4 pontos, além do Náutico acelerar, o Santa tem que se manter no ritmo de pontuação muito baixo. Só que eu só vou voltar a fazer qualquer projeção para o Santa quando o Santa ganhar um jogo. Enquanto o Santa ganhar um jogo... Eu não sei o tamanho do buraco.
Esse jogo do Goiás é fundamental pro Santa Cruz.
Eu não sei qual é o tamanho do buraco. É
fundamental pro Santa Cruz.
Quando o Santa ganhou, pode ser do Goiás, pode ser o jogo seguinte, pode ser o que for. Enquanto não ganhar, eu não tenho o que dizer. Porque como é que eu vou dizer que o Santa precisa de 7 vitórias se o time não ganhar uma? Eu não posso fazer essa conta.
Mas eu acho
que... eu só posso fazer essa conta quando o Santa curar. É igual o Náutico. Como é que a gente ia dizer que o Náutico não ia rebaixar se o Náutico não ganhava? Quando começou a ganhar, que ganhou aquele jogo perdido, eu pensei, quando ganhou do Vila, a gente sentou e disse, e agora, vamos ver. Ganhou um jogo, vamos ver qual é. É a situação do Santa. Quando o Santa ganhar de alguém, que a gente soube, pronto, ó, o time voltou a ganhar. O time agora, quando pegar um adversário mediano em casa, a gente vai saber que esse time tem chance de ganhar o jogo. Porque hoje não tem, hoje perdeu a confiança de ganhar de um time fraco em casa. Quem for pro Arruda sexta-feira à noite...
19h15.
Vai confiante que o Santa ganha do Goiás?
Não, não.
Mas tem que ir consciente. Que
esse jogo é importante demais.
Do tamanho do confronto.
Isso. A semana é toda importante, cara. Primeiro, o jogo é sexta-feira. E na próxima segunda, dia 18 de segunda, as inscrições para a Série B vão ter acabado. Ou seja, Santa Cruz precisa de um volante, segundo volante, precisa de um zagueiro e precisa de um meia na visão da direção.
Ok. Falasse quantos aí?
Três.
O Santa vai dar os três tiros?
Vai dar os três tiros, ah, e se brincar dá quatro, porque tem direito a escrever mais jogador. Você
vai perguntando bem de boa. Com que dinheiro, meu?
Pronto, é nesse ponto que ele vai chegar. Espero o quê? Fecha a Série A para ver se pega jogo emprestado.
Ah,
vai na Série C. Que é aquele patamar de prometer o cara que vai pagar 8, 10 mil reais por 3 meses e olha lá.
É jogador barato, que é o nosso.
É, e o que acontece? Na próxima sexta-feira, também é o dia que vence o terceiro mês de atraso salarial. E todo mundo aqui sabe que 3 meses de atraso dá o quê? Condição atleta de fazer o quê?
Abandonar o barco.
E de lá pra cá, o Santa não teve nenhuma grande fonte de receita. Eu vi, assim, tá ainda naquela de desbloquear receita. Esse seria a maior chance do Santa, porque até esse prazo que você deu, não vejo, tipo, a marca Cobra Coral, que vem vendendo um uniforme, mas ela tem ela é uma outra matriz financeira dentro do clube. Ela já tem os seus investimentos, os seus próprios...
E que esse mês já tem que pagar o enxoval, né?
Não, mas mesmo que não fosse, ela não pode bancar o futebol.
Ela
não vai bancar uma folha.
Nem rende o suficiente para tal.
Justamente, Fred. Mas mesmo que rendesse, ela se fizesse isso, significaria que quebraria toda a outra matriz organizacional dela. E o Santa não teve nenhum grande meio nesse tempo para chegar. Então, assim, o Santa tem uma verba bloqueada, uma verba que tira como interessante bloqueada, mas que é só sempre... o Santa vive da esperança do desbloqueio desse dinheiro. E esse desbloqueio não vindo... Não tem nada, nenhum outro tentáculo. Eu não acho tão simples, não. Eu acho que o Santa tende a resolver, porque é aquele negócio, tem que resolver. Nem que apareça alguém tirado do próprio bolso. Que aí, o Santa conheceu um pouco disso também, né? É aquele negócio de você... Quantos dirigentes já passaram?
Alírio já fez muito isso.
E nesse caso, é o que o Rafael falou. O Santa foi o primeiro e continuou sendo o único punido no fair play financeiro nesse sistema. Mas foi uma punição... completamente...
Só pra dizer que existe.
Né? Porque não mudou nem a colocação. América Mineiro continuou sendo lanterna, o Santa... Aquele negócio, queria ver mudar um do 16º pro 17º. É. Ou vice-versa. Nesse caso do Santa, e outro, que já tem passado uns 5 meses, isso acontecendo agora, aí é pra acabar qualquer situação. Nesse momento, se eventualmente acontece o pior cenário, tira 3 pontos, que a primeira punição é de 3 pontos, você pode revogar, você tem até a chance de revogar se você conseguir... equalizar o sistema. Ou seja, daqui para lá o Santa viveria com esse sistema, já no pior cenário possível. Como, quando acontece? O time que perder, vamos Santa não, o time que perder. O time perderia os 3 pontos, o time teria que assimilar o golpe de ter perdido esses 3 pontos, porque você não tem a garantia que você vai voltar, você pode até reaver os pontos. Mas você jogaria a campanha considerando que você não tem mais aquilo.
Se você pagar, você revolta.
Mas aí,
tem os pontos de volta.
Aí você volta pro mesmo problema. Pagar como se você perder os pontos?
Então,
nesse caso do Santa, eu vou até agora devolver a palavra a Rafael, porque o Santa tem que ter uma resposta. Assim, não dá, é o tipo de coisa que, se é o limite do terceiro mês, o terceiro mês é muito grave.
Sabe o que eu acho mais grave?
Assim, pro clube, porque todo mundo já é grave desde o primeiro.
O Santa Cruz, assim, tá a sexta-feira, que é o dia do jogo, senão vence o terceiro mês. E se não pagar, se não for feito o pagamento na sexta-feira, é impossível que isso não reflita dentro de campo. Um jogo importante como o jogo é impossível. Um time entrar em campo com 3 meses atrasado,
qualquer,
é impossível.
Qualquer adversário do Santa pode...
botar na justiça. O que me pergunta é o seguinte, o Santa Cruz nunca foi, pelo menos tirando pela minha memória, nunca foi um exemplo de organização. Nunca foi um time que tinha dinheiro sobrando. O Santa Cruz sempre viveu no aperto. sempre viveu assim, esse negócio de salário atrasado recorrente. A gente ficou hoje na redação também com o Felipe, lembrando de casa de 2006, 2004, que teve um protesto, os jogadores levaram o Nariz de Palhaço, que era finado, Carlinhos Bala, mas terminaram não subindo para o campo com o Nariz de Palhaço por conta de salário atrasado. Então, assim, salário atrasado no Santa Cruz é uma coisa, infelizmente, recorrente. Só que sempre foi recorrente, assim, um mês e meio, mas para chegar ao ponto de chegar na 3, eu não tenho essa recordação, não, assim, de um buraco ser tão profundo, de um desarranjo ser tão grande, eu não me recordo. E eu queria entender por quê. Assim, se, não sei se na Série A teve a receita, como muito parecido com o Náutico 2013, né? Se lambuzou.
Quem foi? A do Santa foi 36, a do Náutico, João, foi 48. Não, aquilo não aconteceu com o Náutico, aquilo é inacreditável.
Mas, não, assim, mas foi a maior receita dos dois.
Foi a maior receita dos dois.
Então, assim, eu não sei se deixou se empolgar muito com aquele e não se planejou para o ano que vem, e aí rebaixou e aí entrou no buraco. Porque.
Perdeu o chão, João.
O que mais chama. Então, mas. São 3 meses, bicho.
Ali ele perdeu o chão. Perdeu o chão ano passado. O problema foi ano passado. E eu já falei isso algumas vezes, inclusive. Um clube como Santa Cruz, e como quando eu falo como Santa Cruz, eu estou falando de todos que não são, que não têm as supercotas, não têm a certeza do seu rendimento, independentemente da divisão. O clube não pode gastar 36 milhões no ano.
Era o passo maior do que a perna.
Não, né? Pode gastar. Tem que cair com dinheiro. É diferente
como quando, a América fez, né?
Quando o Dubé caiu, disse que teve uma queda no Sport com 10 milhões. É diferente, o Sport tem o dinheiro dele de novo no ano seguinte.
É.
Pode cair que o dinheiro está lá.
É outro patamar.
Então o Santa Cruz não podia cair zerado, devendo como o Santa Cruz caiu. O Santa Cruz caiu devendo, pô. Não pagou Doriva, não pagou ninguém.
Então vamos fazer uma conta aqui básica de padaria. Puxando aqui pela idade que Cássio tem, no blog e tudo. Vamos lá. Santa Cruz começou o ano tendo certeza que receberia de Copa Nordeste 600 mil. Certo? Ganhou 1 milhão e 600 no total, porque foi até semifinal.
Semifinal.
No Pernambucano,
1 milhão e 132 mil.
Por contrato de
papel, 950 mil. Só que esse é um contrato, se não me engano, de 2015, ele é atualizado por IGPM. É um código de mercado que atualiza ano,
índice geral de preço do mercado.
Que no caso do Pernambucano é mudado anualmente. E no caso agora, já para 2017, isso valeu R$1.132.000.
Depois, Copa do Brasil, 1,05 milhão.
Já começou na fase avançada.
Começou isso. Nas oitavas. E esse valor aumentou porque a Copa do Brasil foi. Os valores aumentaram. Porém, tem aquela situação. O Santa só ganhou o valor das oitavas. Embora tenha largado nas oitavas, ele não ganhou os valores das fases, né, anteriores. Por outro lado, ninguém garante que esse Santa Cruz passaria nas outras fases e acumularia essa receita.
Que não passasse.
Lembrando que isso foi um cala-boca porque perdeu a vaga na Sul-Americana.
Um cala-boca e assim uma grande sacanagem feita com o Santa Cruz mesmo.
E, para completar, a Série B, que é uma fatia do bolo, são 6,2 milhões por ano.
1 milhão a mais do que o previsto, porque os contratos foram ampliados. Ficou 18 clubes, tem 2 cotistas, né? Internacional e Goiás. Os outros 18 dividiram o bolo de 93 milhões de reais.
Sem ser de forma igual como
não,
era.
Não, que era 5,2 para todo mundo. Aí foi feito um 60-40 por colocação.
Por colocação, os times caíram, tinha mais.
E obviamente, Santa e Náutico se deram bem. Primeiro, o Náutico, porque era o melhor dos que estavam, que tinha sido quinto ano passado. E o Santa...
O segundo melhor.
E o Santa,
porque o primeiro era o Inter, não conta, né? Ficou Figueirense 6,4, Santa Gé 6,2. América 6, Náutico 5,8.
Exatamente. Aí nessa situação.
E aí não, e aí assim, eu fiz um cálculo aqui, porque vamos lá. Aí vai planejar o orçamento. Santa Cruz sabia, desde o começo do ano, que teria garantido. Aí, 600 mil Copa do Nordeste, como eu falei, do Pernambucano, Copa do Brasil e Série B. Isso são garantidas. Ele ganhou 1 milhão a mais. Da
campanha da Copa do Nordeste.
Com as garantidas, Santa Cruz teria uma receita, só de TV que eu estou falando, de 8 milhões 950 mil.
É perto da metade do que o Santa deve ter esse ano, eu acho.
É. Pronto, faz a conta simples.
Desculpa, Rafa. Assim, da previsão, porque a captação de sócios
está muito baixa.
E a captação de renda de jogo.
Que sempre foi muito importante para o Santa Cruz, está muito baixa.
Então, assim. Eu estou falando porque o Santa tem 16, 17 milhões, mas até agora não sei se o Santa Cruz conseguirá a parte de todas essas cotas que foram maiores, se ele conseguirá ter todo o outro.
Ele chegou em quanto, Rafa? 8.900 mais um.
Mais Everton. 9 é.
Tá com 10 milhões. 10 milhões.
É, aí tem que arrumar uns 6, 7 milhões, talvez dê. Mas aí mais não é tão
garantido. Vamos lá, vamos pra conta simples. Ó, eu vou ter garantia de receita quase 9 milhões. Divido por 12, tirando aí, sei lá, 20%, porque você tem que colocar a folha de funcionários ainda, que eu não sei quanto é no Santa Cruz. Santa Cruz teria uma folha aí de beirando 700 mil.
Metade desse dinheiro não entra.
Mas não chegou.
É, não chegou, isso que eu tô dizendo assim.
Dívida de justiça.
É. Que, pronto, sabendo disso, já sabe que vai acontecer isso.
O problema de justiça é atrasar o acordo com a Justiça do Trabalho. Porque senão você era de 20% a 30%, né?
É, porque é o que o Rafael falou, tirar 20% a 30% ainda, tem administrativo. É complicado. Bote aí que no fundo, 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 você tem 60% desse valor.
Pronto, no fundo, fundo, então dava pra fazer uma folha de verdade de 400, 450 mil.
É. Mas não é próximo do que o Santa chegou, não?
Aí a gente não sabia, a verdade, né,
cara? Essa foi 450
mil. A gente já tá botando 150 sem... Pra tentar arrumar com o resto, né?
É, porque tem que lembrar uma coisa. O Náutico, no começo do ano, ninguém dizia que a folha passava de 700. Quando a gente cobriu, já estava mais de 1 milhão.
1 milhão. Isso é uma irresponsabilidade absurda. E aí o Náutico, quando houve na Série B, se fez a derrumação da folha, que foi a diretoria antiga, né, de Emerson Barbosa e tal, o pessoal assumiu, reduziu para a folha, reduziu para 400 e um pouco mais de 400, 420, 430 mil ali. Hoje a folha do Náutico gira em torno disso. Com essas contratações, deve gerar 450, por aí. Mas... houve um freio de arrumação necessário para o Náutico, que o Náutico hoje ele paga dos jogadores que chegaram na Série B, Breno, Amaral, esse pessoal está em dia.
E Beto Campos para frente, né?
É, não, da Série B.
Da geração Beto Campos para frente.
Está todo mundo em dia e os jogadores que estavam do ano passado são basicamente da base, né? Manuel, Joás, o pessoal que era da base, foi feito um acordo e está pagando da Série B para frente, e o atrasado vai fazer uma coisa para pagar depois. E só que a comissão técnica não está seguindo a... eles estão pagando os jogadores, mas a comissão técnica não segue esse cronograma. Então, o pessoal da comissão técnica da casa está atrasado. Cuca, Levi, esse pessoal não está em dia, não. O Santa, eu acho que... agora não vai dar para fazer isso, não, mas... eu acho que os clubes têm que começar a ter esse efeito de arrumação também. Porque você não pode ficar 3 meses, acumular 3 meses, como pode acontecer nessa sexta-feira, sem salário atrasado, correndo risco de
sanções. Funcionários a quanto, João?
Então.
Não, mas, funcionários do ano passado, o time com 36 milhões de receita,
foi outro atrasado, pô. Assim, eu tô no problema é elenco. Óbvio que o problema de funcionário é mais grave, inclusive, porque recebe menos. Então, está mais tempo atrasado e com salário bem menor, não tem se culpar.
Isso, e ano passado, com 36 milhões, atrasou. Esse tempo todo, ou seja, não, o Alírio não quis pagar os funcionários.
É
diferente, não é não poder, ele não quis.
É, exatamente, e é outro drama. Com relação ao elenco, eu acho que esse freio de arrumação, que vai ser necessário, por exemplo, se você cair para a Série C, que é o pior cenário, se você vier a ser rebaixado, vai ter que fazer esse freio de arrumação. Não é impossível não fazer. A folha que, sei lá, a gente não faz ideia de quanto é a folha do Santa, eu acredito que seja mais do que a do Náutico, maior que a do Náutico. Desde 600 mil, enfim, sei lá. Pro ano que vem, vai fazer esse freio de arrumação. Vai ser forçado a fazer esse freio de arrumação. Então,
agora, o que é que faltou contra o ABC? Eu não vi o jogo, estava fora. O que é que faltou?
Faltou evolução. Faltou, assim, sinceramente, para 2 semanas de trabalho, a compactação que o Martelo tanto falou, eu não vi. Eu vi o time, mais uma vez, com várias falhas defensivas. E o Cássio já falou isso muito no telecast. E um time que, mesmo assim, contra o pior time da Série B, teve chances, poucas sim, mas teve chances, e não soube aproveitar. Mas aquele negócio. O que você não repete no treino, você não vai repetir no jogo. João Paulo, que é um jogador que a gente tanto elogia, teve 2 oportunidades. Uma de finalizar, tudo bem que o goleiro estava em cima, e outra dele, porque se ele tivesse um pouco mais de calma, ele veria um grafite livre na entrada da área. Ele, o goleiro, ou ele, o gol, para ser mais correto, ele empurraria para o gol. E não teve essa calma. Martelotti reconheceu que não teve essa evolução. Vinha uma evolução muito básica, muito
assim, basicamente nenhuma, né? Ele falou.
E vai ter mais uma semana para tentar ajeitar. Só que a Santa Cruz tem vários problemas. Além desse problema, quem falou que já é de salário, só tem um zagueiro hoje, que é Sandro. Porque Walter Guimarães, que a gente até acreditava que poderia ser uma opção. Essa semana não. Hoje, na segunda-feira, que eu estava cobrindo o clube, eu descobri que ele não pode, nem foi inscrito ainda. E tanto é que das 4 inscrições que Santa Cruz pode realizar ainda, ele deve ser uma delas. Por isso que Tininho só falou na segunda-feira também, três contratações e foi, talvez
não foi um por quê? Uma opção?
Até agora não foi.
Dinheiro, talvez, né?
Não, mas peraí, pra escrever jogador.
Mas é, não, rapaz, é barato, não. Duvido, não. Eu não duvido, não. E assim...
Porque qual é a justificativa de não escrever o jogador?
Mas eu tô perguntando, pô.
Se não saber, tem nem outro pra colocar.
Não quero saber, pô. Não sei, tô perguntando, não sei. Não faço a mesma ideia. É estranho.
E assim, tem que arrumar esse dinheiro pra até poder cobrar jogadores. Que, por exemplo, como é que vai chegar no vestiário com 3 meses de salário atrasado e querer falar alguma coisa?
Deixa eu fazer uma pergunta. No esporte, a gente debateu bastante a questão da vontade. E dizendo que não é só vontade. Porque, queira ou não queira, Lucas falou uma frase que eu concordo sempre. Botar o pior ambiente possível, como é o caso Santa Cruz. O dinheiro pode não estar entrando, mas quando começa, quando o juiz apita, a turma está ali para ganhar o jogo. Né? Ninguém vai entrar ali, ó, meu irmão, vou correr essa porra não. O cara pode estar desconcentrado, pode ter vários fatores que interferem. Então, mais do que tentar colocar tudo na conta do dinheiro, ainda que o dinheiro seja fundamental, qual o clamor hoje? Assim, o time que Marcelo está escalando é o que tem de melhor? O que se pode fazer,
no,
assim?
No momento, talvez, só colocar Ricardo Bueno na equipe, sacar André Luiz, sacar João Paulo, acho que não é a melhor opção, sacar Primão.
E o que agrava a situação do Santa Cruz é que, ao contrário do Náutico, né, que a gente falou tanto aqui do momento pra cima, positivo, né, entre time e torcida, o Santa só vai ter a torcida de volta quando ganhar um jogo. Porque sexta-feira pode esperar que vai ser uma rua das moscas. A torcida não vai abraçar, não. Enquanto não ganhar um jogo, pro torcedor ter um sinal, o mínimo, né? Dá um sinal pro torcedor ter o mínimo de motivação, porque foi isso que aconteceu com o Náutico. A torcida só respondeu e só meio que abraçou o time e tá começando a chegar de novo depois que ganhou a primeira. Enquanto o Santa não, então vai ter que, e é difícil isso, porque você tem que conviver com todo esse contexto aí que vocês estavam discorrendo agora, e sem ambiente no estádio, as moscas, sem aquele apoio, é uma situação foda para superar. É mais um agravante nessa Grafite situação do Santa Cruz.
Não surtiu efeito imediato, né? Não deu aquele ânimo, não conseguiu trazer.
Grafite não mobilizou, não mobilizou.
Ia ser muito mais, assim, óbvio que o Grafite ajuda dentro de campo, pela experiência dele, pela qualidade e tal, mas não era, dentro de campo não era a emergencial.
Até porque
o
Ricardo Bueno
estava fazendo gol. Tanto é que o meu ataque continua. Eu quero ver esse ataque Ricardo Bueno e Grafite.
O Santa tem que arrumar um jeito de ganhar um jogo.
Mas Grafite era mais. A influência de Grafite seria mais extra-campo, na verdade.
Agora sim, a bronca de Ricardo Bueno, João, é o Ricardo Bueno conseguir estar em condições, né?
Machuca
agora
muito,
né? Vive machucado, vive indo para a DM, começou o treino com o Grafite do lado, criou aquela.
Era a proposta do Ceará, esse ano, não foi?
Já disseram que foi do Ceará, já disseram que foi Goiás, do, né? Do Goiás, da Chapecoense. Enfim.
Foi Goiás, foi bem perto.
É um jogador que tem que entrar numa melhor forma física, conseguir se manter em campo. Porque o primeiro treino que ele ia fazer com o Grafite, o cara sentiu a coxa e saiu. Aí isso dá margem pro torcedor. Toda vez que em Twitter, ele tá cobrindo o treino, Twitter, Ricardo Bueno sentiu lesão, não parece?
Mas já acha que é uma vontade.
Primeira ele, coisa, né? Que fala, é o bolso. É o a lesão bolso. Dele é do bolso.
Tudo vai ser. Tudo no Santa Cruz vai ser sempre.
Brincada aí.
Isso é muito ruim, inclusive, para a direção fazer nada, e por isso, porque tudo que acontece é dinheiro. Eu não pude acompanhar o jogo do Santa, mas eu sempre tenho curiosidade de ler além de matérias, tentar ler a repercussão, né? E é impressionante como. De, se conta no esporte, sobretudo depois do que o Luxemburgo falou, de cada 10 críticas, 9
é vontade.
É vontade?
Junta 10 e 10 é dinheiro.
É dinheiro. É dinheiro, dinheiro, ver, dinheiro, se pagar, resolve.
Isso é muito tempo, não é de hoje não. Há muito tempo. Tem um vídeo, porra, tá no YouTube, é a TV Coral, que mudou de nome. Não sei o nome, mas a TV Coral que tem pessoal que faz um
desabafo. Não é a TV Coral, é outro perfil que pegou a ideia da antiga TV Coral.
Que faz desabafo, bota ali, ganhando ou perdendo. Bota o microfone, torce do lado do estádio e fala. E acho que teve um jogo na Arena, naquela época o jogo
foi
na Arena,
empate, né,
empatou com Boa.
Acho que foi um empate com Boa.
E teve outro jogo, perdeu do Paysandu, que foi na saída do campo, de 10 entre, 9 entre 10 críticas era dinheiro.
E tudo continua do mesmo jeito, porque nada muda, porque como o Cássio falou aqui, e a gente já fez a conta toda, o dinheiro não vai chegar. No máximo, tudo o máximo que o Santa vai fazer esse ano... É justamente o que pode fazer essa semana. É 2, 3 dias, quando estiver perto do terceiro mês, pagar o terceiro mês. É o máximo que o Santa vai fazer esse ano. O Santa não vai pagar 2 folhas em um mês.
Não vai
chover dinheiro.
Não tem
dinheiro.
Nem onde.
Não tem de onde tirar, não vai chover dinheiro. Então, essa é a realidade que o Santa vai ter que conseguir lidar. Marcelo Martelotti vai ter que arrumar o time. E assim, e a torcida tem que entender
que nem tudo é dinheiro. O dinheiro faz sua interferência, mas assim, não vai mudar. Ou o Santa sai e garante a sua permanência sem dinheiro, do jeito que está, sem o futebol ideal, sem os jogadores ideais, ou não vai. Porque assim, esperar. O que eu percebo muito da torcida do Santa é que o bom time de parte de 2016 criou uma não é uma expectativa, nem um nível de exigência, mas criou um é um nível de exigência mesmo. A torcida, desde então, está muito presa àquele time. É lógico que é recente, é lógico que está na cabeça do jogador, mas o nível de cobrança em relação ao elenco desse ano foi muito acima. É o sarrafo, né, que chama no
sarrafo.
O sarrafo estava muito acima do que esse elenco do Santa podia saltar. Muito acima.
Que pagou, é.
O tempo todo era fazendo comparação de jogador que chegava esse ano.
É o trópico com culpa sem culpa, pagou muito isso.
De jogador que chegava esse ano com os seus similares do ano passado. O tempo todo fazendo comparação. É. O tempo todo esperando que ia chegar um Keno, que Augusto ia ser um jogador fantástico. Que. Porra! Então, assim, tinha que ter aceitado antes a limitação. E agora, é o que o Lucas falou: o Santa Cruz joga um jogo vida ou morte. Alguém acredita em mais de 5 mil pessoas sexta-feira?
Mas é isso que eu ia bater. A diretora. Veja, a gente está falando de dinheiro, sabe, por crise financeira, enfim. E uma receita de importância sempre foi bilheteria, sempre foi. E outra coisa, esse jogo, a torcida do Santos tem que entender, primeiro, isso que o Fred falou, que véio, o time é esse aí, a gente não vai brigar pelo acesso, está morto, a gente vai brigar para permanência. O Santos tem que entender, o torcedor do Santos tem que entender o momento do clube. E o momento do clube é, vamos salvar esse time. A gente aqui, vamos salvar. Porque, senão, vai ter papapá de novo na Série C.
A sensação que papapá... eu tenho, João, é que estão menosprezando esse rebaixamento.
Não, então.
Minimizando.
E assim...
Não, já foi pra Série C, pra Série D, como se fosse normal. Voltar pra Série C.
Não, talvez que a ameaça ainda não bateu. A luz de alerta
tá
não
na zona, porra.
Porque tá um ponto de saída, de 2 pontos aí na zona, então, aquele negócio que qualquer hora sai. Não é assim. E a torcida do Santa Cruz tem que chegar junto, porque ganhou fama nacional e até internacional no jogo da Série D, na Série C, quando ele saiu do estádio, ok. Mas tem que salvar agora, porque senão vai ser papapá de novo Série C. Antes de ser papapá na Série C, vamos tentar salvar para ser papapá na Série B, ano que vem. Para tentar. É hora, esse jogo com o Goiás é importantíssimo. É um jogo, assim, chave para Santa Cruz. Chave, se o Santa Cruz é divisor de água. Se o Santa Cruz ganha esse jogo, respira, sai da zona de rebaixamento, empurra o Goiás, novos ares. Se o Santa Cruz perde esse jogo, perde um concorrente direto, vê um concorrente direto abrir. E aí, meu amigo,
eu tô sentindo.
Perde mais um jogo em casa.
É isso, porque eu acho que a torcida do Santa tá muito passiva.
Tá muito passiva.
Como se um rebaixamento da Série C fosse algo natural, porque o time já esteve por lá. Você não tá vendo aquela indignação de ver um rebaixamento desse como mais um absurdo na história do clube. Eu não tô sentindo isso, não.
É um pouco absurdo. Disso, Lucas, mas eu acho que também é um pouco de...
Porque tá longe ainda.
De anestesia.
Anestesia, é.
Mas, veja, mas não é, né, você não se indigna, você não fica indignado por isso. Você fica anestesiado. Tipo, o time entrou numa draga de você não ver essa reação. Você não tá achando disso, não, beleza, a gente já foi. Não é isso, não. É tipo, como se não tivesse muito o que fazer. Ainda tem. Mas eu já acho difícil. Esse jogo do Goiás... O empate já é muito ruim.
Muito ruim.
O empate já é muito ruim. A derrota bota o Santa Cruz a umas 2 rodadas de sair do Z4, dando tudo certo. E não vendo tudo certo há 2 meses. Já completou 2 meses que o Santa não ganha um jogo, pô.
É. É assim, tudo que o Lucas falou tem total coerência. Por quê? Tá lembrando, sabe o que, Lucas? Em tudo, 2007, pô. 2007. E aí, assim... É o que Fred falou, de questão de clima, de saber superação, uma coisa que Tininho falou na segunda-feira com a imprensa lá no Arruda, que esse é o momento, o jogador saber de olhar a tabela e falar, meu irmão, a gente tá ali a 2 pontos aqui da zona, vamos começar a brigar agora, porque faltando 5 rodadas, não dá mais pra nada não.
Aí quando faltar 5 rodadas, vai encher o estádio, sendo que esse jogo agora vale tanto quanto vale aquele lá do
frente. Que é jogo contra o direto.
E outra coisa... Sabe qual é a sequência de Santa Cruz? Pega o Goiás, aí depois visita o Londrina, na sexta-feira seguinte, depois recebe o Ceará, E depois, cadê aqui? A quarta partida, visita total Internacional.
Chato, não sei coisa
não. Não, situação...
Chata.
Tem ganho do Goiás.
Tem ganho do Goiás.
Eu falei no Hoje Tem.
Porque na verdade tem ganho duas desse jogo. Dois desse jogo.
Eu falei no Hoje Tem.
Então assim, do por Santa, isso que eu tô ganhar do Goiás pra tentar ganhar do Londrina ou do Ceará.
Eu acho que o Santa já entrou. Já tá entrando, eu acho que já entrou nessa mesma contexto do Náutico de que todo jogo tem que ser encarado como decisão, pô.
Já entrou muito
tempo. Só não tá nessa rotação ainda.
Mas
né?
Não tá nessa, nessa. Não é a mesma pegada. Não tá com esse espírito. Entendeu? Porque a partir de agora é assim, velho. Perde esse jogo do Goiás.
Nem time,
perde
nem torcida.
Esse jogo do Goiás.
Nem time, nem torcida.
Nem time, nem torcida.
Essa, tá nessa essa questão do sarrafo, vou lembrar uma coisa que o Fred falou. Não vem de hoje, não. Por quê? Subiu pra Série C, dando aquele show na arquibancada, mas poucos jogos. Série C sofreu um ano, no seguinte subiu, a mesma coisa. Aí Série B fez a campanha que parecia que ia brigar pelo acesso, na reta final não conseguiu. No ano seguinte subiu com a rota de grafite. Aí começou o ano da Série A, ganhando o Pernambucano de novo, Copa do Nordeste, achou que estava no céu. Quando levou a primeira rasteira, o primeiro rebaixamento, a turma aqui já não estava indo ao estádio, já não estava apoiando, parece que desistiu dali. E quando começou o ano, com o elenco totalmente renovado, como a gente já falou aqui várias vezes, só que o jogador que estava em baixa, fizeram não. Quando o time melhorar, eu vou. O time não vai melhorar não, meu amigo. O time continua
melhorando. Você não vê o sentimento de jogo de vida ou morte no Santa Cruz.
Não tem.
Esse jogo contra o Goiás. Ninguém tá
aí. Eu falo isso, eu falo isso há algumas semanas já. Enquanto a gente vê lá em São Paulo o Morumbi lotado a cada jogo.
No treino.
Aquela briga indo pra treino. Aqui no Arruda passou agora. Eu repito.
Não é mal.
A torcida Santa Cruz fica puta quando eu falo isso, mas é mais pura verdade. Parece que gosta de Série D e Série C. De festa. De pegar time...
Folclore,
time,
né?
É, de folclore. De pegar time safado...
E assim...
Bota
e
mata-mata.
E não gosta de ouvir isso. Porque, assim... Houve um tempo em que a gente podia criticar o time do Santa Cruz do que fosse. Mas se criticasse a torcida, era uma confusão. Agora, a anestesia tá assim. Não pode criticar. Eles, muitos acham que estão certos em não ir pro jogo. Em largar. Por isso, porque criaram um sarrafo imaginário. Tá? Criaram um sarrafo imaginário. Uma rivalidade...
Acharam que ia brigar pelo acesso.
Uma rivalidade com o Sport, que ano passado conseguiu ter um parâmetro interessante, porque ganhar do Sport no estadual, como o Santa ganhou a maioria dos últimos anos, não significa poder andar no ritmo que o Sport anda. E não estou falando vencer ou perder as competições. Estou falando montar times, fazer investimentos, recuperar peças perdidas. O Santa, quando montou aquele bom time do ano passado e foi rebaixado e perdeu o time todo, não vai conseguir montar um time equivalente. Ponto. Não tem como. Não tem como. O Santa fez uma escolha plausível, ok, de montar jogadores famosos, mas que não vinham rendendo. Eu não sei o quanto dessa escolha teve a questão dos nomes, de manter... a falsa impressão de que você está mantendo um grupo de Série A. Quantos torcedores do Santa eu vi no início do ano tratando esse time como um time, como um reforço de Série A? Fazendo comparações diretas. Fazendo comparações diretas.
Todos os jogadores estavam embaixo.
Todos. A gente falou isso 100 vezes. A gente falou, pode dar certo. Mas dar certo 11 é muito difícil. No caso do Santa, não deu certo nenhum. Essa é a verdade. Um ano isso aconteceria. Um ano isso aconteceria. Porque o Santa vem fazendo milagres de contratações há algum tempo. Esse ano nenhum deu realmente certo. O Ricardo Bueno, que é o que nem estava então fazendo melhor, seria o que rendeu melhor, mas mesmo assim.
Rendeu melhor e assim. Acho que
curto período, né?
Prazo de validade. Supervaloriza o momento de Ricardo Bueno.
É o que você fala, jogou pouco, né?
Quero... Hoje que jogou pouco.
É, isso pesa muito.
Mas antes, Fred, a gente finalizar aqui o programa. Júnior Andrade Neto, momento abraço.
O homem esperou até agora. Você não falava abraço agora do pessoal lá.
Mas antes de você falar abraço, tem que contar aquela história do Mané. Aquela história da Série C é ótima.
Sim, vamos lá. Tá tudo num bloco só. É o seguinte. O abraço é o seguinte. Porque eu fui pra semana passada pro sorteio da Copa do Nordeste, que foi lá em São Luís do Maranhão. E antes do sorteio, a imprensa, o pessoal reuniu, fez uma... Na verdade, foi um bate-papo, mas terminou sendo rendendo matéria, com o Alex Portela, que é o presidente da Liga do Nordeste. E aí eu chegando lá, estava marcado para 3h30. no hotel onde a gente tava. Aí eu peguei no sono, dormi. Aí a turma ligou assim, bicho, vamos já, desce aí que tá todo mundo aqui. Aí eu desci com a cara de sono danada. E aí, assim que eu desci, conheci o pessoal lá do que faz o site chamado Futebol Maranhão. Rafael Baima, eu acho que é assim o nome dele. É, porque sei lá, eu só falei com o Rafael. Rafael, é, e aí ele falou que escuta o podcast. Ele e o pessoal que faz o site Futebol Maranhão, que é fã do podcast, que, porra, mesmo a gente não falando do futebol maranhense, mas falando aqui de Náutico Esporte Santo, falando um pouco do futebol do Nordeste, eles gostam muito. E eles criaram, além do site Futebol Maranhão, eles criaram também o podcast Futebol Maranhão, inspirado aqui no podcast 45 Minutos. Então, pra ele falou pra ele, eu cheguei, fiquei desconcertado lá. Assim, ó, que a gente virou inspiração pro pessoal. E aí eu disse, porra, eu primeiro eu agradeci indiquei e assim, e torço pra que o podcast deles...
O pod dele deve ter sido nervoso com essa última rodada da Série C, porque... O Sampaio entrou com aquela vontade.
Não, é isso. E aí o assunto foi esse, Rafael, porque...
E o Moto acabou rebaixado.
Rodada, a última rodada era... Jogou Botafogo da Paraíba e Sampaio em São Luís. Sampaio jogou em casa. E o Moto Clube jogou contra o Fortaleza em Fortaleza. Só que o Moto Clube perdeu do Fortaleza 1-0. Só que se o Sampaio vence o Botafogo... Se o Sampaio vence o Botafogo em casa... Sampaio é o líder do grupo deles, classificou em primeiro... Livrava a cara do Moto. O Moto não era rebaixado. O que aconteceu? Sampaio perdeu em casa. 3-2.
E fez campanha antes, né?
E aí é que tá. Bicho, o vídeo, que eu vi até o Lisca doido de YouTube. Eu disse, mas isso é sério, velho. Tem um jogador Sampaio, ele fala assim, venham, e vídeo do clube, né? Venham, torcedor, pra aqui pro jogo contra o Botafogo. Direção garantida.
Perdendo assim, ou ganhando?
Vai sair feliz de todo
vai
jeito.
Vai sair feliz de todo jeito. Ganhando, perdendo. Você faz, aí depois ele fala assim, quem tá dependendo da gente? Aí começa a rir, assim. Porra, é um negócio tão escancarado que eu fiquei impressionado, bicho. Assim, porra, isso é oficial. Assim, escancarado, então assim, ó. Ah, ele até fala assim, não, a gente vai jogar pra ganhar, vai rir. Aí assim, porra, eu...
O Moto tinha... Veja, o Sampaio sempre teve um desempenho melhor lá, tanto é que tem 3 títulos nacionais. Sempre faz um crime desse aí. O Moto Clube... Passou muito tempo para voltar para a terceira divisão. Já levou esse fumo. E meu amigo, com isso aí, Campeonato Maranhense 2018 vai ser nervoso.
Vai ser nervoso. E aí, das pessoas que eu conheci lá...
Nhãozinho Santos.
Nhãozinho Santos. E no Castelão, né? Que é o estado principal.
Não, mas eu sei, Pabé. Porque Nhãozinho é muito bom esse nome.
As pessoas que eu conheci lá, motoristas, então, pessoal lá do Maranhense. Primeiro assim... É de fato, assim, todo mundo era. A maioria era Flamengo ali. É, porque até teve o sorteio, teve Zico, né? Zico, filho do Flamengo, e o Flamengo tá
bem
lá.
Desnecessário, né? O Sport era tipo.
Desnecessário.
Já deu, né? Não, de Zico, não, como atração,
veja,
né?
Veja.
Ele foi porque ele é comentarista da casa.
Sim, ok.
Mas eu acho que não precisa.
Mas é usado como atração.
Não, ok. Sim, ok.
Tem outros comentaristas.
E foi atrasado porque o jogo foi em São Luís. Aqui não seria.
Veja, nesse caso, a presença dele eu não vejo problema. Eu não vejo problema a presença dele lá. Ele é um comentarista da casa.
Se ele tivesse lá para comentar o sorteio, não seria problema.
Ok, mas eu entendi que você falou do negócio da atração. O problema que eu vejo era dentro desse auditório ter torcedores com a camisa do Flamamengo. Vê, aí eu acho que descaracteriza. Aí por dizer, aí numa dessa de só. Não dá, assim, veja. Pode até tirar o toque do cara.
Ele não foi porque foi comentarista, né, gente? Ele foi porque... Ele é tratado como atração, ele dá pontapé em jogo.
Se o sorteio fosse aqui no Recife, ele não viria, talvez.
Sim, porque por eles têm noção.
Talvez viesse.
E lá ele é atração.
Talvez viesse,
é
atração. Mas se tivesse a torcida. E tem torcedores do Flamengo no Recife também. Tô querendo dizer isso, mas se lá no sorteio tivesse torcedores do Flamengo para tirar o top dentro do sorteio da Copa do Nordeste, em qualquer lugar aqui, é meio.
No ano que a campanha é DNA, traz um cara que não tem DNA nenhum com o futebol do Nordeste.
E aí uma sugestão que até
dá. DNA não, sangue tipo Nordeste, sangue, né? Tipo Nordeste.
E aí eu ia dar uma sugestão que terminei dizendo que ia dar a sugestão, terminei esquecendo. E vou dar aqui, se estiver escutando o programa, fica aqui a sugestão. Se não, eu mando pelo WhatsApp. Que é o seguinte. Eu não sei onde é que vai ser o sorteio do ano que vem. Eles fazem um
rodízio. Não divulgaram dessa vez, não? Geralmente eles
não divulgam. Não. Divulgam. Eles fazem um rodízio de cidade, né?
Olha, já por teve eliminação. Salvador,
já teve, não, só pode ser Teresina, Aracaju ou Maceió.
E veja, deve porque ser Maceió, porque Maceió já perdeu a vez. Acho que ela passou a vez.
Então, e aí a minha sugestão seria o seguinte. Fazer, em vez de trazer Zico e tal, fazer uma homenagem para um jogador da cidade
Isso.
que marcou o futebol da cidade.
Jacozinho.
Jacozinho. Se fosse em, Teresina, tem um jogador chamado...
Mas isso não inviabiliza... O que eu quis dizer foi uma coisa o seguinte. Isso não inviabiliza uma coisa com a outra. Zico sendo comentarista, ele pode ir como Vitor Sérgio vai, como Bruno Formiga vai. E ele, é só
sem
ele
problema
esse, é só ele não ter esse papel. Ele indo como comentarista. Agora, se ele Sim. for para... Pra colocar
o... anunciado como atração, como foi. Ele foi anunciado como atração. Eu vi algumas pessoas ponderando que é comentarista. Não é, meu irmão, ninguém avisou. Bruno vai lá fazer a apresentação.
Mauro Betti ia e ele não foi porque estava doente, assim, estava com problema de saúde, não foi. Mas assim, a sugestão que eu ia dar e estou dando agora é que onde for sorteio, a cidade for sorteada, se for em Maceió, faça homenagem a Jacozinho, cara. Que é um jogador de Maceió que.
Isso, que tem sangue tipo.
É, se Nossa, for Teresina, tem que ser Cima.
Cima, é isso, Cima. Porra, Cima é um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro.
Tem uma contagem da H5 Kaká, tem uns 450 gols, é uma coisa então, dessa.
Eu tenho uma placar que fala os maiores goleadores do futebol brasileiro todos os tempos.
Mas aquele, Cima tá... mas a conta tipo, é um pouco...
Frederich.
Foi perfeito.
Mas veja só. Mas
Cima pra, só contextualizando aqui, pra quem não conhece ouvir. Frederich é um atacante lá dos anos preto e branco e...
É o Tigre. Jogou nos anos
20, 30, 40, 1.329 gols, uma conta dessa. Só que aí uma vez, alguém disse, um Carlos Celso de lá começou a
baixar
atrás. Tirou 700 gols do
Brasil. Mas Cima, ele é um jogador lá do futebol piauiense que fez muito gols. Assim, só jogou no Piauí, na verdade. Jogou ali. River, Flamengo, os times lá de Tiradentes. Mas fazia muito gol. Então, é a placar que considerou os gols dele. E ele tá entre. Acho que era o quarto maior goleador do futebol brasileiro. Pô, esse cara merece ser homenageado. Até porque. É o nome do se o caso, o sorteio falar.
Um tempo atrás criaram o prêmio, que ó, o Charles Miller da não, que é o prêmio da artilharia?
Daqui de Pernambuco?
Não, do Brasil. É chuteira de ouro, tem um nome de...
Eu não...
Acho que é o prêmio Frederich, inclusive.
Frederich, Frederich.
Criaram o Nordeste o prêmio Cima,
Cima.
Pô, que então, era o maior artilheiro do Nordeste.
Porque é um jogador assim, se fosse um sorteio interessante, é um jogador que não é conhecido nacionalmente, muita gente aqui que está estudando esse podcast não conhece, mas é um jogador que merece ter um nome exaltado. Quando o sorteio falou em Teresina. É o maior nome de futebol piauiense, talvez, assim, local, né? Então, acho que fica a dica para que homenageiem outro jogador. Agora, se fosse aqui no Recife, ia ser... Quem? Confusão.
Bala.
Chiquinho.
Mauro Champo.
Chiquinho.
Aqui era bronca.
Bom, bala. Só para lembrar aí... Eu falei brincando, mas a Vera é bala, pô.
Podia
bala.
Ser bala.
Só para lembrar aí que o Sampaio Corrêa...
Porque Bala tem uma figura redonda. Nacional também. Como é que é, Rafael? Desculpa.
Só para lembrar que Sampaio Corrêa se enfrenta o Volta Redonda na Série C, decide, Fortaleza.
Decide lá em Sampaio, né?
É, decide em
Sampaio. Há quem diga que esse é o que vai se dar mal. Que o nome do estado é Castelão. Assim,
é a maldição do nome,
né? Dizendo que o Fortaleza, nesse ano, decide fora, tu me diz que o Fortaleza...
Respirou aliviado.
Fez força nenhuma. Mas eu achei um erro do Fortaleza.
Não, veja, fez no final, ele jogou a última rodada, inclusive, eu tô brincando, Fred.
Não, eu acho que ele jogou aperreado. Ele jogou pouco perreado porque a vaga foi em xeque.
Mas jogou para ser terceiro?
Acho que o Fortaleza não jogou para ser segundo.
Quer que eu diga, Vera? Fez certo.
Tu tá ligado que já perdeu um acesso desse mesmo jeito?
Já perdeu. Exatamente.
Mas Unido. Faz tempo.
Isso fala, aí, por né, falar mano? Em Fortaleza, o Fortaleza recebe o Tupi na partida de ida, joga fora.
Uh-huh.
A outra partida de ida é Tombense e CSA. Esses
são muito CSA.
Puta merda. E pra fechar, Confiança e São Bento.
Eu sou os quatro nordestinos.
Eu sou os quatro nordestinos.
Mas...
O único que eu aceito perder, o pessoal, vê só, eu dei um abraço pro pessoal do Maranhão.
Aí lá tapa na praia.
Mas o único que falou assim, escolhendo pra perder, porque o Volta Redonda me ofende menos. Se fosse Sampaio e Volta
Redonda, é clube que você consegue ver assim.
Já jogou Série
B. Tem voo direto.
Posso dar um aqui? É o único clube.
Voltaço.
É o único clube fora do Nordeste que já jogou um torneio nordestino.
Jogou
aquele torneio que o Vitória tenta oficializar e que a CBF deixou claro durante o dia que não valia, o torneio José Américo Filho de 1976.
Ele jogou.
Detalhe, é o que eu falo sempre, aquele torneio o Vitória tem que colocar como torneio oficial. Mas só não precisa dizer que é a Copa do Nordeste. É só dizer, eu tenho quatro Copas do Nordeste e tenho esse torneio aqui. É só essa mudança de nome que eu não concordo muito. Participaram nordestinos e o Volta Redonda.
O Volta Redonda, porra.
Que negócio doido, meu. Por isso qualquer time do Brasil entrou o Volta Redonda.
E o Volta Redonda tá marcado no futebol Pernambuco também pra aquele jogo contra o Santa Cruz.
Isso.
Em 99.
Raul,
gol de Raul, zagueiro que entrou como atacante.
Eu sempre disse que tava lá.
Raul, Givanildo diz assim, Raul.
Caiu e nunca mais voltou.
Nunca mais voltou. Veja, na, eu sou
São Paulo. Distintivo é bonito.
É bonito. Eu sou Sampaio. Eu sou Sampaio. Passar o Maranhão. Eu vou torcer. Eu vou torcer pelo Sampaio. Eu vou torcer, o que não é o grande coisa, né? Assim, não é muito animado. Mas eu vou torcer pelo Sampaio. Mas se for pra perder alguém, se assim, escolhe um pra perder, eu disse, pode tirar o Sampaio. Deixa de volta redonda. Porque assim, porra, CSA e Tombense.
O CSA, CSA seria uma reconstrução.
A turma é Fortaleza.
Eu sou Fortaleza. Eu fiquei triste nos três anos. Nos três. No caso do CSA.
Só duas respostas, viu?
Fortaleza e Tupi, somente.
Não, pô, Tupi não dá nada.
Estragar a festa.
O CSA
seria uma reconstrução. Fortaleza, vou perguntar de novo.
Eu sou Fortaleza.
Sou Fortaleza.
Voltando aqui, o CSA tem uma reconstrução, subiu da quarta divisão para agora, seria subir a escadinha direto e igualaria o CRB, que passou muito tempo à frente do CSA. O CSA é tipo o Remo. O Remo passou 200, o Remo foi até pior, que a gente chegou a não jogar a quarta divisão, né?
Foi eliminado na primeira fase.
E o CSA, se bem que o CSA foi bater na segunda divisão de Alagoas, meu irmão.
Duas vezes.
Vaza gigantesca.
Duas vezes.
E é importante para manter o equilíbrio, né?
É, exato, mas nesse caso, pro estado vizinho aqui, que sempre foram nesse nível. Agora, o ruim é porque o Asa foi bater na quarta agora, né?
E no
Confiança, só fazendo passeio. No caso do Confiança, aí, meu amigo, faz tempo que não tem um time de Sergipe assim.
Série B, né?
Outro foi o Sergipe. O outro foi o Sergipe faz muito tempo.
Cadê o Sergipe? Passou nos pontos corridos.
Sergipe caiu eu sempre fui eliminado na primeira fase da quarta.
Sergipe.
E lá em Aracaju, eu sou Confiança demais. Sempre fui.
Proletário,
sempre fui.
Olha, vê só, isso tem a compensação, né? Porque a gente tem uma série B que o ABC vai ser rebaixado e tem uma chance razoável
de cair pelo menos um de Pernambuco.
Né?
Veja. É uma chance, é um duelo, de um lado, quatro clubes do Nordeste e do outro, quatro do Sudeste, dos quais os quatro do Nordeste têm torcida, os quatro do Nordeste têm história, claro que tem suas limitações, sim, e é normal, mas são todos clubes que botam 10 mil pessoas, no caso o Confiança com uma dificuldade maior, por causa que o estádio é menor também, mas vai lotar o estádio de Aracaju. Do outro lado, exceção feita ao Volta Redonda, que não é um... não é um clube desses clubes de centenário, não. Muito, pelo contrário, é um clube relativamente até novo.
Mas tem o estádio, tem o estádio dele.
Veja, é um clube que você... É um clube que você vê, disputa o campeonato, que tem uma presença de torcida. Não é aquele clube fabricado.
Tem tradição, Foi vice-campeão carioca. Tradição.
O Tupi...
Veja, é um pouco, mas o Tupi já mudou de nome, já foi Tupi Manchester. E outra, Juiz de Fora, o Tupi é mais aquele clube... É tipo, com todo respeito, o Petrolina e o 1º de Maio.
Com todo respeito, é porrada.
É porrada.
Pense, já dizia Ned Stark. Tudo que você fala antes do mais não vale nada. Mas
enfim. Eu vi uma hoje que foi boa, que foi isso. No tweetado, o cara mandou, foi até para um podcast meu, 418 de Tênis, o cara mandou. Com todo respeito, mas vocês fazem esse podcast, parece que estão com uma preguiça. Aí a resposta do cara, do autor do podcast, de Cossiza, pro cara foi... Nossa, que respeito.
Ó, o Petrolino quer dizer o seguinte: você quer, pelo menos eu, que o Petrolino 1º de Maio, que eles consigam dar uma representatividade à cidade, que é uma cidade economicamente muito forte, certo?
Certo.
Não, acabam não conseguindo. A influência do Flamengo lá é gigantesca, vai continuar sendo. O Tupi, que é de Juiz de Fora, é a mesma coisa, mas não é nem com o Cruzeiro Atlético. Reduto de Rio de Janeiro.
Então, e Juiz de Fora, se tiver um senso, a turma diz que é carioca.
Então, eu tô... Não, mas se
botar... Sério mesmo, se tiver um senso,
não sei.
Quer ficar com Minas ou quer ficar com o Rio? A turma é...
Ah, tá de membrar.
Total, fecha Rio, faz só... Lá o Juiz de Fora é a cidade carioca.
Carioca.
A turma fala...
Mas...
Vasco.
E o Tupi é o clube... É um clube pra ter... Pra cidade ter uma representatividade, mas que não...
Cássio, só volta. Eu só aceito perder. Desculpa o Sessão do Sampaio, mas eu só aceito perder o Sampaio.
Mas a bronca é que é difícil.
Tombense é pau, porra.
Era pra ser o Central.
Hã?
Como é que tá o Central?
Bom, só pra lembrar que a Série B, o Operário foi campeão.
Consenso.
Acabe isso, Rafa. Isso aí é
pau. Valeu, galera. Forte abraço. Até a próxima. Tchau.
Murta.